Boa tarde, vereadores, vereadora Vanessa, a Edilene, a assessoria jurídica, o novo diretor da Câmara, Alexandre Carinha Novo, ao Carlos Maido e ao Chacal e o nosso grande protetor, que é o nosso guarda lá. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 3 de maio de 2021. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco e está trabalhando de casa. E o seu gabinete continua aberto aqui na Câmara de Vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Vereador Ildomar também é do grupo de risco, está trabalhando de casa, e o seu gabinete continua aberto na Câmara de Vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Vereador Ronei Silva se atrasou um pouquinho.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 45. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode temer, nada tememos. E as próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultem e estunhem, e venham abalar os montes. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo.
Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 018-2021. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Irandir Rodrigues, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com ausência dos vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, que estava com seu filho doente e não pôde comparecer à sessão plenária ordinária, e os vereadores Domar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa número 005 da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandir da Silveira Rodrigues, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 017-2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por um dos vereadores presentes. Em seguida foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 3 de maio de 2021. Passaremos para o expediente.
Ofício 841 de 2021, do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 061 de 2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 001 de autoria do vereador Ronei Silva, PSTB. Ofício 844-2021, em resposta ao ofício 065-2021, de autoria do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Ofício 845-2021, em resposta ao ofício 040-2021 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Ronei Silva, do PSTB. Ofício 847-2021, em resposta ao ofício 064-2021 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Lincoln Pontes. Ofício 849-2021, em resposta ao ofício 039-2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 878/2021, em resposta ao ofício 52/2021 da Câmara de Vereadores, da vereadora Vanessa de Oliveira. Ofício 918/2021, em resposta ao ofício 036/2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 919/2021, em resposta ao ofício 53/2021 da Câmara de Vereadores, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira. Ofício 920/2021, em resposta ao ofício 039 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 921/2021, em resposta ao ofício 056/2021 da Câmara de Vereadores, de autoria da vereadora Vanessa de Oliveira. Ofício 922/2021, em resposta ao ofício 067/2021, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 925/2021, em resposta ao ofício 067/2021 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Ronei Silva. Ofício 929/2021, em resposta ao ofício 069/2021 da Câmara de Vereadores, São José do Norte, referente ao posto avançado dos Correios na localidade de Bujuru. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeita municipal. Ao excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Ofício 931/2021, em resposta ao ofício 064/2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, de autoria do vereador Luiz Galtério. Ofício 933/2021, em resposta ao ofício 071/2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento verbal do vereador Luiz Galtério Júnior. Ofício 940/2021, em resposta ao ofício 004/2021 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Senhor presidente, esses ofícios foram todos de respostas do gabinete da prefeita Fabiane Zogbihoig aos vereadores.
E todos os vereadores vão receber as respostas. O vereador Luiz já recebeu o dele e amanhã passaremos para os outros do gabinete.
Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, indicação 001/2021. Assunto, construção de escola municipal de educação infantil no bairro Canastreiro ou Veneza. Senhores vereadores, o vereador que a este subscreve requer que, após ouvido do outro plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado à excelentíssima senhora prefeita municipal de São José do Norte, com cópia à secretária de Educação, a seguinte solicitação. Construção de uma escola municipal de educação infantil no bairro Canastreiro ou no bairro Veneza, para possibilitar as crianças e jovens daqueles bairros ficarem mais próximos da instituição de ensino, evitando que grande maioria dos estudantes de ambos os bairros se desloquem até a Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus Colares, bairro João Landel. Entendemos que quanto mais próximo a sala de aula estiver do jovem, melhor será sua frequência junto aos estudos, evitando assim a evasão escolar. Desta forma, estaremos atendendo um pedido antigo dos moradores daqueles bairros que hoje contam com uma grande parcela da população do nosso município. Sendo assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize o encaminhamento da tal solicitação. Diante dos postos, nobres vereadores, a aprovação da indicação. São José do Norte, 30 de abril de 2021. Vereador Presidente Nedilândia Amorim Loureiro, vereador Lincoln Pontes, vereador Ronei Silva, vereadora Vanessa de Oliveira, vereador Cristino Matos de Azevedo, vereador Irandi da Silveira Rodrigues e vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador Ildomar Xavier da Costa. Retificando aqui também a assinatura do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Vereador Ronei Silva também. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 021 de 2021. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada, senhora prefeita, através da Secretaria de Trânsito, que seja feita uma proteção de tela, iluminação e placas de informações no trevo ao lado da EBR. Quem vai para o Cucuruto, Pontal, Barra e Quinta, e quem vem de lá para cá, no sentido São José do Norte. Tal justificativa, a solicitação prende-se ao fato deste local estar sendo muito perigoso, com frequência de acidentes. Plenário Caetano José Travasso, 3 de maio de 2021, Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Requerimento 020, gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através do órgão competente, DENIT, que seja feita a construção de uma ciclovia no trecho entre a entrada da cidade, prefeitura, e o trevo entre o CTG Barreira do Norte. Justificativa em plenário, Irandi da Silveira, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, requerimento 019-2021. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a poda dos maricás e a manutenção da ponte de madeira localizada no beco do Beata, que liga com o beco da Chácara e com o beco do Oriente. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido reclamações dos senhores Gilmar, José Antônio, Newton, Versi Galtério e Polaco do Beata. Alegam que a ponte está intransitável e os maricás atrapalhando a visão dos motoristas. Plenário Caetano José Travasso, 29 de abril de 2021, Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Com a ordem do dia, o vereador Lincoln Pontes. Fala, vereador Luiz.
Não, senhor presidente, até fiquei calado. O senhor acabou olhando para o lado. Eu ia fazer um requerimento verbal sobre... O senhor tem tratado sobre a questão dos oftalmos, né?
Isso.
Do agendamento. Hoje, uma cidadã nortense me procurou em relação ao agendamento da ginecologia, né, que ela não está conseguindo marcar pelo SUS. E eu queria pedir informações ao governo.
Mas eu também entrei com esse trabalho, pedindo informação de toda a especialidade
que, bom.
Que parou e não estão tocando. Eu também pedi esse trabalho, mas se o senhor
não,
quiser
vamos,
também...
Não, está feito o serviço, vamos aguardar, senhor presidente.
Mas eles vão me mandar a resposta e eu vou passar também para a Vossa Excelência.
O bom é que a resposta está mais próxima do que eu imaginava. Yeah, né?
A gente já entrou com o ofício pedindo informação sobre essa matéria também. Passemos para a ordem do dia, então.
Presidente, gostaria que botasse o requerimento 021 na ordem do dia, se for possível.
O requerimento número 0021, vereador. Se os colegas vereadores concordarem em passar o trabalho do vereador Irandi do requerimento 021-2021 para a ordem do dia, que permaneça sentado, que discordar, que se levante. Aprovado para passar para a ordem do dia, vereador.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 012, São José do Norte, 27 de abril de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria competente, realize a restauração do calçamento da Rua Marechal Floriano no trecho entre a Escola Marques de Souza e o Banco do Brasil. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, do PSL.
Com a palavra, o autor do requerimento 021, vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas, a assistência que nos dá a honra de estar presente nas redes sociais e após também nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Os nobres colegas que trabalham nesta casa, um abraço a todos. E rapidamente explanar a nossa solicitação de que seja realizada uma manutenção tal qual está sendo feita na General Osório, foi feita também na Ramiro Barcelos, em frente ao Clube Sócrates, para que a gente seja mais claro com o nosso ouvinte. Aqui, nas imediações da Escola Marques de Souza e o Banco do Brasil. A gente sabe que aqui a circulação de ônibus, também com bastante pessoas dentro, acabou fazendo com que o pavimento cedesse. E a nossa preocupação também foi vinda, também não apenas por transitar ali como motorista, mas também dos taxistas, né, mototaxistas também, e até de pedestres que saem do Banco do Brasil em direção à Agência dos Correios, agências lotéricas, à Câmara de Vereadores, e pessoas de idade que muitas vezes saem do Banco do Brasil e passam por aquele pavimento que já está bem precário ali, né? São duas situações, duas valetas que foram cedendo ao longo do tempo, e até para pedestres está bem complicado. É uma solicitação que veio a gente, deve ter vindo aos outros vereadores também. Então, é uma solicitação da casa, peço apoio dos nobres vereadores, não vou tomar muito o tempo, senhor presidente, era isso.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Lincoln Pontes, 012-2021. Quem concorda que permaneça sentado, quem discorda se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 3 de maio de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, pedido de informações 06-2021. Ilustríssimo senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro. Honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis do pedido à Prefeita Municipal para que preste informações acerca do NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Não queremos ter acesso a nomes e dados pessoais de pacientes, mas sim aos relatórios derivados das agentes de acompanhamento das famílias e grupos, e de acesso geral ao montante de grupos de prevenção que foram realizados desde a implementação do NASF. Temos conhecimento de que o NASF viabilizou a rede de atenção psicossocial do município e que trouxe para a atenção básica uma configuração de atenção especializada, tornando-se referência para outras equipes da região, casos extremamente complexos se resolveram nesta rede. Neste sentido, pairam as questões que carecem de respostas. Como as equipes de estratégia de saúde da família estão conseguindo dar o suporte para essas famílias? Como ficam os grupos de prevenção que trouxeram qualidade de vida para as pessoas? Os pacientes que estavam sendo acompanhados como casos leves de saúde mental pela equipe NASF passarão a ser acompanhados como? Justificativo em plenário. Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra o vereador que fez o pedido de informações 06-2021, vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, comunidade nortense que nos acompanha nessa noite de 3 de maio. Esse trabalho é um pedido de informações a respeito do NASF, que foi uma equipe multidisciplinar, né, montada. O NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, onde era composto por psicólogo, né, por nutricionista, professor de educação física, assistente social, né, uma série de profissionais capacitados para compor uma equipe multidisciplinar com capacidade específica, né, de diagnóstico e trabalho com problemas de diversas naturezas, da saúde e, da, né, e do bem-estar social, digamos assim, das famílias que eram atendidas. E nesse pedido de informação, que chegou até nós a informação de que o NASF havia sido se desestruturada a sua função, nós trazemos alguns questionamentos, né, como ficam as equipes de estratégia de saúde da família, né, e se estão conseguindo dar o suporte para essas famílias, né? Como ficam os grupos de prevenção que trouxeram qualidade de vida para essas pessoas? Os pacientes que estavam sendo acompanhados como casos leves de saúde mental pela equipe NASF passarão a ser acompanhados como? Porque os relatos que nós temos são de que até o próprio CAPS havia sido desafogado, digamos assim, né, das demandas, que são muitas, né, da estrutura de atendimento psicossocial, com o trabalho desse núcleo, né, e que há relatórios, né, e nós gostaríamos de ter acesso a esses relatórios e de como a gestão está tratando atualmente isso que estava em curso, né, se descontinua e como que se retoma. A exemplo das especialidades, né, de oftalmologia, de ginecologia, por que que está assim? Né, nós queremos, a gente sabe que o governo federal, e aí a gente é o que eu trago na justificativa, o governo federal cortou verbas, né, na verdade, condicionando muitos repasses à geração de indicadores e de dados, mas isso, de certa forma, atravancou o andamento de várias políticas públicas de saúde, né, em meio à pandemia, e nada mais justo que a gente venha aqui reivindicar que uma política pública que vinha dando certo continue, né, servindo a nossa comunidade. A gente sabe que tem alguns problemas, né, desde a ordem administrativa, né, e até conflito entre os entes federados, né, no que diz respeito às políticas de saúde e principalmente a questão da pandemia, né, com as vacinas, agora está uma crise de vacina. No entanto, nós temos que nos preocupar muito com as outras políticas públicas, que, enquanto a gente continua tratando da pandemia, outros setores da saúde pública, do SUS, né, estão sendo desmontados, estão sendo desestruturados, e o serviço lá na ponta começa a surtir um efeito, né, que é prejudicial para a comunidade. Então, nada mais, nada menos do que isso, colegas, né, com esperança de que o NASF continue a operar, é que venho pedir essas informações ao governo, especificamente à Secretaria Municipal de Saúde.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Essa matéria, o nobre vereador tem os meus parabéns por levantar esse debate. Obviamente que é extremamente importante. Como o colega tinha falado já na sessão plenária de segunda-feira passada, acho, né? Busquei algumas informações. Eu acho que também me cabe este papel. Acho que não é afronta nenhuma a nenhum colega trazer à luz alguns questionamentos até feitos em plenário, até porque tive tempo para isso, né, vereador Luiz? Então, já que somos governo, somos líder do governo, temos até, vamos dizer que, obrigação de trazer a isto, porque não é apenas para o nobre vereador que a gente traz a informação, mas principalmente para a sociedade, que eu sei que é o seu intuito. O NASF, ele continua atuando, obviamente que, como alguns outros serviços, eles estiveram um pouco de déficit no seu atendimento, lentidão, falta de alguns funcionários, até por serem grupo de riscos ou terem sido infectados pelo Covid-19. No entanto, ali em seguida da eleição municipal, no dia 17 ou 18, foi inaugurado, inclusive aqui no lado da Câmara Municipal, um ambulatório multiprofissional de atenção especializada em saúde mental. É, que eu estou usando da palavra aqui, não para rebater o colega, para dizer que o colega não está com a razão, não é isso, até a título de informação, porque o canal da Rádio Cultura Rio Grandina, principalmente no nosso horário aqui, né, no horário da Câmara de Vereadores, tem extrema audiência, e é importante que a gente use também esse canal para uma forma de divulgação, e o trabalho das meninas ali é interessante, sempre para casos de saúde mental leve, até mediano. Obviamente que, se for um caso mais sério, aí as equipes são profissionais, são multiprofissionais para detectar os problemas e encaminhar para setores mais específicos da saúde mental. E a informação que eu tenho a trazer é de que o NASF está, sim, se recompondo na sua totalidade, que já atuou, como bem o nobre vereador falou, tinha uma atuação muito importante na sociedade. E eu acho que a gente tem, sim, que se preocupar. É muito importante o debate que o vereador levantou, se preocupar com a saúde mental das pessoas, com o pós-pandemia. Inclusive, senhor presidente, na sequência da sessão de hoje, ou até na sessão de amanhã, quero convidar os nobres colegas para que a gente faça um trabalho até em conjunto, solicitando ao governo municipal que crie um grupo específico de atenção às pessoas que já tiveram Covid-19. Acho que não estou fugindo da pauta, é a preocupação do vereador Luiz, né, com a atenção psicossocial, principalmente no momento de pandemia. Temos outras patologias que vêm no pós-Covid, como problemas pulmonares e cardíacos, e isso é uma preocupação deste vereador e, com certeza, dessa casa. Mas era só nesse intuito de somar trazer à luz alguns esclarecimentos que eu já busquei dentro desse período da semana passada até agora. Obviamente que o governo tem que mandar uma resposta oficial ao gabinete do vereador Luiz Galtieri. Parabéns, colega.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação e pedido de informação do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordar, permaneçam sentado, e que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 3 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Arandida Silveira Rodrigues. Requerimento 021. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da Secretaria de Trânsito, que seja feita uma proteção de tela, iluminação e placas de informações no trevo do lado do EBR, quem vai para o Cucuruto, Pontal, Barra e Quinta, e quem vem de lá para cá, sentido São José do Norte. Justificativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 021-2021, o vereador Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Boa noite, senhores vereadores, Nedilane, ao nosso amigo ali, o Lincoln, né, Cristino, nosso amigo aqui, o Luiz, a Vanessa, e o meu colega aqui, o Ronen, né? Tem que gravar esse nome bem gravado, Ronen, para não esquecer, tá, Ronen? E o nosso amigo aqui, que faz a parte da nossa gravação também, né? E os demais que nos escutem nesse momento aí, tá? O nosso jurídico. Isso aí é um requerimento, né, que, na verdade, está nos trazendo bastante preocupação, né, naquele trevo ali, né? Vem acontecendo frequentemente muitos acidentes ali, tá, senhores? E, então, na verdade, né, após ouvir o doutor plenário, né, requerer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da Secretaria, né, de Trânsito, que seja feita uma proteção de tela, iluminação, placas, informações no trevo ao lado da BR, que vai para o Cucuruto, Pontal, Barra, Quinta, e que vem, né, de lá para cá, para sentido a São José do Norte. Né. Na verdade, quantos acidentes estão acontecendo ali, carros, né, virando naquela curva ali, caindo naquelas valas, senhor vereador, né? Motoqueiros, né? Acidentes, né, acontecendo frequentemente, né? E ali falta iluminação. Os vereadores aí, os outros vereadores já têm feito pedido para iluminação ali. Tá? Mas tem que ter mais placa de sinalização ali. Né? A tensão, curva acentuada da direita ou à esquerda, né? A proteção de tela, que ali é um perigo enorme. E, na verdade, acho que até morte até causou ali, naquele sentido, naquele lugar ali. Né? Então, você vem preocupar muito a nós aqui, essa casa de vereador, os nossos amigos que moram no Pontal Cocuruto e Barra Quinta, né? Que frequentemente passam por ali, tem que passar, é o trânsito deles. Né? E outros mais que vêm à nossa cidade, não conhecem, né? Pega à noite, né? E ali se torna muito perigoso. E, mesmo assim, antes de chegar ali no Pontal ali, aquela outra curva acentuada ali à esquerda, quem vai daqui para lá, aquilo ali é horrível, tem uns buracos enormes ali, e aquilo entra ano e sai ano. Eu não sei se é a BR que é falsa ali, ou, de repente, é falta de cuidado naquele setor ali, senhora vereadora. Né? Eu acho que ali tem que ter uma parte de manutenção mais flexível, né? Mais tensa ali. Aquele se passar ali num carro ali a 60, 70 km por hora ali, ele vai deixar os pneus, vai quebrar os ar. Aquilo ali, quando estava com a minha embarcação puxada no Cocuruto ali, o ano retrasado, os outros anos atrás, todos os anos passaram por ali, aquele buraco é frequentemente ali. Tá? E quem vem do Trevo para cá também. Então, nós temos uma BR ali muito mal cuidada, muito mal, né, mantida. Então, tem que ter responsabilidade sobre isso aí. Né? A nossa Secretaria de Obra, a nossa prefeita, se envolver DENIT, vai ter que envolver. Mas tem que ter manutenção. Né? E, principalmente, ali a proteção de tela ali, iluminação, placa de advertência. Né? Pare, curva acentuada ali, tem trevo. Então é o seguinte, isso aí a gente está pedindo, na verdade, o que, que é? É proteção para o nosso povo, a nossa vida humana. Na verdade, isso aí. Tá? É, isso aí, se acontecer uma proteção de tela ali e trazer iluminação e placa de advertência, nós temos protegendo o nosso povo, São José do Norte. Povo da Quinta, povo da Barra, Cocuruto do Pontal. E o povo que nos visita, a nossa cidade. Né? Então, aquilo ali não pode estar abandonado. Bom, a BR ali, o polo naval do lado, e aquilo ali não tem proteção, não tem sinalização, cheia de buraco, está complicado. Né? Então, tal solicitação prende-se ao fato deste local estar sendo muito perigoso, com frequência de acidente. Né? E levo o conhecimento do nosso vereador, que conhece bem, apoiar e, quem sabe, se mais breve possível, que ali pode ser feita a manutenção, ter placas de advertência, assim, tá? Sinalização, né? Por que não? Aqueles buracos ser tapados o mais breve possível, senhores vereadores. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Boa noite a todos os colegas, a todos que nos assistem. Queria dar os parabéns à senhora Urandi, pelo requerimento, verdadeiro e de grande valia, porque, na realidade, a iluminação é muito pouca, a estrada que vai para Cocuruto, Pontal, está realmente muito esburacada, perigosa. Sobre as placas, que é onde aconteceram os acidentes, que vêm do Cocuruto, Pontal, no primeiro acidente que teve, eu estive conversando com o pessoal da Secretaria de Trânsito e, realmente, eles estão muito preocupados com aquela situação, até mesmo já aconteceu novos acidentes, né? E que estavam confeccionando, né? Eu conversei com eles para arrumar uma solução, e eles estão confeccionando placas, até mesmo umas assim que é tipo que vai direcionando, né? Que vão colocar bastante sinalização ali naquele trecho. E é isso que eu queria dizer para o senhor, que eles estão providenciando, mas a sua entrada em plenária é de grande força, né, para que isso o mais rápido aconteça, para que a gente não tenha mais acidentes lá. Parabéns pelo requerimento, novamente, e está aprovadíssimo por mim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra,
com a palavra, o vereador Ronei, do PSDB, o carteiro.
Primeiramente, boa noite, caros colegas, boa noite, vereadora, Carlos Magno, Chacal, pessoal que nos assiste pelas ondas da cultura e nas mídias sociais. Quero parabenizar o colega pela proposição dessa matéria. Isso há poucos dias ocorreu um acidente lá, né? A gente vem pautando isso daí, né? A gente vem marcando essa carta há horas. E, felizmente, a pessoa foi dando material, né? Mas a gente está vendo que, se não tomar alguma atitude para coibir a velocidade excessiva, até o fato de não ter acostamento também, né? Então, tem sim que sinalizar, tem que fazer manutenção, né? Tem buracos abertos no asfalto ali em quase todo o percurso, né? A gente espera que o executivo acolha seu pedido. Quem ganha com isso é a comunidade, se chama segurança, se chama diminuição de acidentes. Com certeza a gente vai aprovar esse projeto para o senhor aí e espera ansioso pela resposta do executivo. Parabéns, colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Andida Silveira pela atenção na demanda, demanda de extrema importância. É uma via de rodagem que, muitas vezes, o usuário impõe uma velocidade alta, nos preocupa muito, inclusive até o pavimento, né? Principalmente lá, quem vai chegar ali no Cocuruto, no finalzinho do pavimento do asfalto, me parece até que foi utilizado um asfalto de outra marca, né? É incrível, naquele quadrado ali, né, vereador? Acho que isso que o senhor quis se referir, né, quando justificou. Parece que naquele quadrado ali há um problema sério que sempre naquele local ali se estraga. Semana passada, quando a gente foi naquela reunião, vereador presidente, os colegas que estavam lá em Bujuru, eu fiquei para trás, né? A gente se desencontrou ali, acabei vindo com a prefeita e com o vice, e no caminho a gente conversava sobre a licitação para a reforma do trecho asfáltico, né? Uma reforma interessante, que inclusive foi uma emenda parlamentar do Partido dos Trabalhadores, trazida lá no início do ano de 2020, numa reunião lá no gabinete pelo saudoso ex-prefeito Madruga e mais alguns colegas. Estava o William também, que é assessor do vereador Luiz, o Wilson, como eu conheço. Tinha mais algumas pessoas, acho que junto, não lembro agora. Porém, infelizmente, a licitação deu deserta. É um recurso interessante, recurso que eu não me lembro agora o valor, se não me engano, média de R$250 mil, se não me engano, né, vereador Luiz? Não sei se o senhor pode me colaborar. R$300 mil. São R$300 mil, dá para fazer uma reforma bem expressiva, bem interessante, né, contundente para aquele trecho, mas a licitação, infelizmente, deu deserta. Vai ser repetido o certame, porém, o que o vereador também vem pedir nesse requerimento é uma proteção de tela, sinalização, são placas. Isso tem que ser feito. Se não contempla nessa emenda, se não é possível comprar placas e colocar com essa emenda, tem que ser colocado mesmo que seja com recursos do Livre, porque são vidas que estão em risco. Obviamente que a gente tem, e aí vou colocar como se fosse eu motorista vindo da Barra ou indo para a Barra. Eu tenho que saber a velocidade que eu tenho que imprimir ali. Eu tenho que ter consciência da velocidade que eu posso utilizar naquela via. Porém, tem pessoas que, às vezes, até não conhecem a via e vêm numa velocidade, né, elevada, ali 80 km por hora, 70 km por hora, e aquela curva mesmo que temos ali é muito, muito, muito acentuada. Aquela curva ali, eu acho que o engenheiro que projetou aquilo ali, ele nunca vai passar naquela via, porque ele não teve amor ao próximo, assim como aquelas curvas que tem no Capão do Meio lá. Engenheiro que projetou a estrada daquela maneira por causa de uma ou duas árvores, sendo que poderia ter feito compensação de 10, 15, 20 árvores nativas a mais para proteger a vida humana, ele é insensível e nunca vai passar na BR-101. Tenho certeza. Certeza. Aqueles engenheiros bem de vida, que moram não sei aonde, né, e não vão vir aqui. Mas aí fica o nosso povo sofrendo, como o vereador está preocupado, veio e trouxe aqui a casa e tem o nosso apoio. É de extrema importância o seu pedido, bem abrangente, tela, iluminação, placa, reforma do pavimento. Parabéns, vereador Irandia, para a frente que se anda, senhor está de parabéns mais uma vez.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, quero cumprimentar o colega Irandi pela proposição. A gente sabe do risco que ocorre ali, da importância de sinalização e também de uma infraestrutura mais adequada. Estou entrando com uma matéria para amanhã que tem um teor semelhante a esta, mas queria fazer também algum esclarecimento aqui. Quando nós indicamos, né, até nem estive presente, foi o ex-prefeito, né, Jorge Madruga, falecido Jorge Madruga, que esteve no gabinete conduzindo a veiculação política desta emenda parlamentar, que foi trazida através do deputado Henrique Fontana, né, mas que a indicação seria para a recuperação da Estrada da Barra, né, que era para fazer reforma no Unistai, que era considerado naquele momento, né, uma demanda grande da comunidade, da povoação da Barra, daquela região toda. E a contraproposta do Poder Executivo foi de usar para um recapeamento do asfalto, né, pelo que ficou naquela época, né, estabelecido. Na verdade, não ficou muito bem estabelecido, ficou uma vontade do Executivo de aplicar de maneira diferente. No entanto, eu acho que já foi até aplicada, né? Eu acho que essa empresa que começou a fazer a recuperação da Estrada da Barra é com esses recursos, não? Bueno, então tá para ser utilizado para recapeamento do asfalto. É importante mesmo, porque ali já tivemos até óbitos, né, vereador Irandi? Então, o fator de risco é muito grande. Então, só para contribuir aqui, acho que é um debate muito válido.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vou fazer uso da palavra. Quero dizer ao vereador Irandi que é de grande importância o seu trabalho, o senhor está pensando no próximo. Eu acho até que virou esse fim de semana um carro, eu acho que é onde o senhor se... Isto, é que quem vem do Cocuruto para o norte, aquela curva ali ficou muito fechada, e se tu não conseguia fechar, se tu vem muito correndo, tu vai lá mesmo. Então, é de grande importância, vereador Irandi, tenho a certeza que o Executivo vai sim receber a sua indicação e tomar as providências, porque o senhor está pensando em vidas a gente não brinca. Então, botemos em votação o requerimento do vereador Irandi, 021-2021. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, discordam, se levante. Aprovado por todos vereadores presentes na sessão do dia 3 de maio de 2021. Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia, o vereador Cristino de Matos Azevedo. 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aquele que nos ouve nesse momento pela Rádio Grandina, e que nos escuta através do Facebook, nos vendo nesse momento, quero mandar um abraço a todos aqueles amigos que estão nos escutando. E, iniciando a minha fala aqui, quero dizer ao vereador Irandi, que não usei da palavra no seu trabalho, mas dizer que a importância do seu trabalho, né? Hoje, a preocupação, né, com o trânsito, e o trânsito, a gente sabe que o trânsito hoje no nosso município é muito extenso. Nós temos hoje, eu digo, São José do Norte, hoje que a gente chega, às vezes a gente chega de carro aqui no centro, não acha nem onde estacionar, né? E na nossa BR também, a gente vê o movimento hoje de veículos. Então, e realmente, né, ali naquela estrada mesmo está ficando com problemas de muitos buracos. E como já tem, acho que aqui tem vereador que já entrou com o trabalho pedindo para... Foi o Ronen, né, Ronen? De quem é a Vanessa, de quem é a obrigação de arrumar aquela estrada ali? Que hoje tem o IBR, né, que foi mudado a estrada, foi ali asfaltada, e foi, acho que um asfalto muito fraco que foi feito aquilo ali. Tem lugares ali que está esburacando e tapa o buraco de novo, e realmente aquilo ali é importante, tem que ser feito. A gente hoje, a gente sabe, né, que hoje é a Estrada da Barra, né, a gente que quando já teve uma situação muito, muito pior hoje, por exemplo, do Snistai, onde faz parte do município que cuida hoje. Aquela estrada era do Estado na época. Foi o primeiro mandato de vereador, os primeiros meses nessa casa de vereador, que eu tive de vereador aqui, que foi até, na época, era o prefeito, era o Inácio Terra, e na época veio o secretário de obras do Estado, né, passando a estrada, não é, aquela época, acho que não era para ter aceitado a estrada. Aí o município ficou com responsabilidade para aquela estrada, mas teve momentos difíceis, momentos que o povo da Barra, do Pontal, todo o pessoal que tem que fazer acesso, olha, era difícil. Hoje está... Claro, não vai dizer que esteja em perfeito estado, que esteja boa, mas mesmo que o prefeito Zenick, na época, fez já uns trechos, que ele arrumou uns trechos, e hoje a prefeita Farr já arrumou muitos trechos, né? E a estrada já está, né? Ali na cidade não está e não está tão, né? Tem lugarzinho que estão mais buracados, mas tem muitos lugares que estão muito bons, mas aquele trecho ali, onde foi feito o IBR, onde está o asfalto ali, realmente está esburacando, a estrada que vai para a praia, né, vereadora Eni? Acho que você está pedindo aquilo ali. E realmente, alguma coisa tem que ser feita. Tem que buscar solução. Eu executivo, tem que buscar, tem que ver se realmente o IBR tem a responsabilidade. Tem que fazer, tem que arrumar. Né? E a gente sabe que... E hoje, falando em estrada, né, vereador Nedim, realmente, eu tive lá para fora. Olha... Nós temos que cobrar do DENIT, onde os responsáveis por essa estrada, essa nossa BR, hoje está ficando uma situação difícil. Maricá já pediu para cortar uma...
Concede uma parte, vereador? Pode falar, vereador. Nós temos já uma audiência no Ministério, no DENIT e no DAER, para ver a solução da estrada. Já temos já com a pauta, então, só falta eles confirmar.
Toda bem adiantada, e realmente, olha, tem lugar. Ali em Capotoreia tem um buraco que é um risco. Não consegue passar um carro para o outro. Se vir um carro de uma direção ao norte, outra direção lá, a Tavares, que é. Né? E, olha, não consegue passar um para o outro. Tem um buraco que já está. E outros lugares mais. E principalmente os Maricá em certos lugares, ali para o Turpim, ali já. Ali não tem nem como. Olha, tem, se realmente quiser andar na marca ali, que não tem o acostamento, já é pequeno. Mas não tem nem como andar no acostamento, nem de. Ali em casa já passou do. Então, acho que nós temos que tentar. Realmente, já temos uma reunião marcada, tem que fazer alguma coisa. Estão apenas fazendo hoje, a gente vê aí o trabalho na estrada, do capim, cortando o capim na beira da estrada, é bom. Né? A estrada fica em condições melhores, mas é bonita a estrada, mas os Maricá tem que dar um jeito, que aquilo não cabe ao município, né? cabe ao Estado, né? Através do DENIT que possa fazer. Então, eu acho que nós temos que buscar realmente essa solução, né? Porque aquilo ali realmente corre muito risco. E também aproveitando, né, vereador, nessa reunião, nós temos que cobrar. Porque se alguma coisa tem que ser feita naquela curva lá, já que fizeram uma curva, que nem falou, vereador Lincoln, que ali é um perigo, aquilo ali, quantas pessoas já... Olha, esse dia ainda estava... Esse dia eu ia para Bojuru e peguei uma carona, uma carreta, que o cara disse, olha, eu nunca andei por aqui, primeira vez, então ali via, te cuida, que ali tem uma placa, ali tem uma curva. Ele, olha isso aqui, está aí as marcas de todos, muitos carretas já viraram aqui, quantos carretas já viraram ali, já, olha, deu, olha, já até, não sei se perdeu vidas alguém ali, mas, olha, teve uma situação difícil ali naquele lugar ali. Então, ou tem que aumentar aquele encostamento, cortar mais um pouco, eu acho que tem que arrumar uma maneira de podar bastante aquelas árvores ali, arrumar uma vez, pelo menos para que longe possa ver. E a árvore tira a visão e de longe não vê que é uma curva. Muitas vezes não vê que é uma curva. Até a sinalização, as placas, vereadora Vanessa, as placas já caíram, aquelas placas que sinalizavam a curva ali, curva bem fechada, já não tem, no caso já não tem mais. Foi quebrando com as próprias carretas, quando subiram acidentes, que capotaram, quebravam as placas. Então, aquilo ali é uma coisa que nós temos que cobrar, aquilo ali é um troço importante. Nós subimos, mas o importante é que as pessoas que vêm de fora, né, que vêm e aí chega, não sabem, quando chega não dá tempo de diminuir a velocidade, porque Então, acho que nós temos que fazer alguma coisa. E dizer também, falando o problema da estrada aqui do IBR, ainda o pessoal está nos cobrando, né, Vanessa? Continua cobrando. IBR, parece que cada vez está aparecendo mais gente de fora sendo chamado e o nosso povo não. Nós temos que, acho que nós temos que, já teve uma reunião com o IBR, não sei se marcaram outra reunião com o IBR, acho que nós temos que cobrar de novo. Não sei o problema, que nem o vereador Liga, que gosta do Cine, não sei como é que está essa situação, mas só que as pessoas estão descobrindo que já botaram o currículo lá e não adianta. Ah, adianta, já botei o currículo lá, mas não adianta, não chamo nunca, então o que adianta? Então, o nosso povo está sendo, olha, temos que, daqui a pouco o povo vai ter que fazer norte, fazer que nem faz em outro lugar, porque o nosso povo é muito ordeiro. Daqui a pouco, esse povo todo, botar cada um, botar todo mundo no nariz de palhaço e botar 1.000 pessoas na volta do... Dizer que o povo do Norte, o que é? Palhaço? Manda currículo, não chama ninguém. Aí os caras vêm, aí vem o currículo lá de, sei lá, de São Paulo, Rio, de outros lugares, de Manaus, de outros lugares. E aí, chego lá e chamo pessoas que vêm. Pô, gente, a gente... Sei que as pessoas todos merecem, todos nós temos todos iguais, sendo onde mora ou não mora. Mas todos merecem, mas nós temos que lutar para a nossa gente, né? Eu acho que nós temos que, realmente, eu acho que vai ter que ser feito outra reunião com o IBR, nós temos que cobrar o que está acontecendo. Se realmente o negócio do Cine, que não está mandando os currículos do pessoal, não sei o que está acontecendo. Alguma coisa, mas as pessoas nos cobram. A pessoa me pede assim, pô, será que não tem? Não dá uma forcinha, mas como? Não, né? Então, eu acho que nós, e realmente, então, hoje o Executivo também tem que cobrar do IBR, também esse problema da estrada, se eles que estão, hoje, que fizeram aquela, né, a mudança da estrada, se realmente foi responsabilidade deles pela obra, então eles têm que dar manutenção, então eu quero dizer, então tem que cobrar o Executivo, então. E por isso, aqui nós temos aqui para isso, como fez o trabalho, que o vereador Virandinha trouxe esse trabalho importante hoje, e todos os vereadores têm tentado buscar a solução para a nossa gente, que nós nos cobramos todos os dias. Nós temos cobrado, nós temos aqui, temos que buscar a solução. E, para encerrar, quero dizer também que nesse sábado, né, tivemos a honra aqui, até estava a presença lá do vereador Link, vereador Ronen, na reinauguração da nossa matriz São José. Realmente, né, foi... A gente lamenta o problema da epidemia, né? O povo não poder participar, teve poucas, não teve muita gente, teve que ser menos de pessoas, né? Mas realmente aquilo ali, a gente, né, o vereador, realmente a matriz São José, hoje, é o maior patrimônio histórico do município de São José do Norte. Realmente, hoje, aquilo ali é o nosso cartão de visita quando chega um turista. Porque às vezes eu cheguei em outros lugares, conversando com pessoas de outros, devia ter falado com outros vereadores, que é bonito lá no município de vocês, aquela igreja. Então, ali foi uma obra, foi muito, muito linda, né? E realmente foi um... E a gente até agradece, né? Que foi através... Que foi quando até as explicações lá de hoje do próprio bispo, padre também que estiveram lá, que realmente aquilo ali, quando fechou a igreja, eles fecharam sem ter solução. Não sabia o que ia acontecer. Fecharam porque realmente os engenheiros que olharam, até o próprio padre disse que quando olhou, que estava realmente em um perigo até para a comunidade botar. É que ele sabia que aquele telhado era um telhado pesado, era um telhado todo de terra, aquela telha, e podia cair em cima do... Então tiveram que parar E era uma obra muito caríssima. A gente olha aquilo ali, né? E realmente foi feito ali através do Ministério Público, através da... Estava presente também na reinauguração a doutora Enelise Beck, né? Ela, através dela, né, através do Ministério Público, conseguiu a maior parte da verba, né? Que aquilo ali é um valor muito alto. Aquilo ali fazer aquele é o forro da igreja e o telhado tudo. Ainda falta alguma coisa por dentro, ainda falta alguma coisa que ainda tem, mas aí já está hoje, né? Então, eu acho que o nosso município, né, realmente, que hoje nós temos que valorizar todas as religiões, não é só a religião, nós temos aquele que é católico, aquele que tem outra religião, mas eu acho que a importância da religião não é só no nosso município, mas no mundo inteiro. Se não fosse a religião, as religiões, não sei o que seria do nosso povo, né? É o que leva muitas vezes, principalmente a juventude, muitas vezes para o caminho melhor, é a religião. E hoje nós temos essa Igreja Católica ali, como eu falei, é um patrimônio que o município tem, e realmente é quando a gente que temos ser um município turístico, né? E realmente o nosso município tem muitas belezas para mostrar para os nossos turistas. Nós tínhamos que ter mais uns podres ali, mostrando as nossas belezas. E uma das mais lindas que nós temos no nosso município é a Igreja Matriz São José. Então, meus parabéns a todos que trabalharam, que lutaram para que aquela igreja fosse restaurada e fosse de novo recuperada. E hoje já está devolvendo a vida para todos os nortenses, para que queira utilizar e usar, né, a Igreja Matriz São José. Então, tínhamos lá presente eu, o vereador Ronê, o vereador Lincoln, né, representando essa casa, né. Então, quero dar os parabéns a todos aqueles que se envolveram naquela grande obra, que não é realmente, sem certeza, que não foi fácil, porque era uma obra muito valiosa, é um troço muito histórico. E a gente sabe que hoje tem tudo que é histórico tem que fazer igualzinho, tem que fazer o material, tem que ser igual, e o valor, às vezes, é muito, muito alto. Então, mas realmente hoje já está recuperado. Hoje nós temos no nosso município muita coisa recuperada através do governo, muitos prédios históricos, muitas intendências estão sendo recuperadas, ainda falta muito. Outros prédios aqui, de Gibão, outros mais, estão sendo recuperados. Isso é importante para o nosso município, esses prédios históricos, para mostrar, né, para nós resgatar a história do nosso município. As coisas antigas são os que marcam o que foi, o que passou, o que era, e o que é hoje no momento do nosso município. Então, na noite de hoje, era isso. Dar uma boa noite a todos aqueles que nos estão escutando, né? Fico todos com Deus, e amanhã estaremos aqui de novo. Obrigado.
Em explicações, pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, vamos, de retorno, né, cumprimentar todos os nossos amigos da Rádio Cultura Rio Grandina, né, Carlos Magno, e os demais que nos escutam nesse momento, né, senhores vereadores. Tem tanta coisa para nós começar, vamos começar primeiro pela Capitania dos Portos, tá, sob a inscrição tão esperada do nosso pescador, que são a CIR Matrico, né, do curso semi-analfabeto, na verdade, do sexto ano para baixo, né, senhores? Se ele tiver a sétima série, fica para o próximo curso que vai acontecer. Então, esse curso aí é um curso facilitado, senhores pescadores, que me escutam nesse momento, tá? Eu não vou fazer porque eu não assino meu nome sem ler. Ele vai botar o dedão e vai fazer o curso, sim. São 3 semanas. Uma vez que passa na natação aqui, nada 26 metros, flutua, na verdade, 10 minutos, tá? E ele está passado, será aprovado para esse curso aí, tá? Na verdade, eu quero dizer para nossos amigos, né, que a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, anos atrás o pescador teria que ter estudo para se conseguir uma matrícula, senhor vereador. E 7 anos dentro de uma colônia de pesca, lutando muito em prol do nosso pescador, conseguimos trazer esse curso facilitado, tá? E para conseguir esse curso facilitado, tivemos que reunir Capitania dos Portos, Ministério Público, doutora Ana Elisbeck, né? Até mesmo a superintendência do IBAMA e a Patran. Colocar para eles que o pescador não tem estudo, o pescador sabe pescar. Essa é a realidade, senhor vereador. Não tem porque um pescador ter altos estudos, ele vai querer seguir a profissão de pesca. Se o cara que é estudado, ele tem estudo para doutorado, ele vai ser doutorado, ele não vai querer pescar. Essa é a realidade hoje. Então, a gente teve uma grande luta e uma grande batalha para que fosse conseguido esse curso facilitado. Então, foi uma luta grande e hoje tenho o prazer de dizer aqui nessa casa. Então, nós temos, senhores pescadores, tá, a parceria com a prefeita, junto, conseguindo auditório para, na verdade, para as 3 semanas de curso, tá, senhores? Porque tem muita gente que mora no interior, aí em Bojuru, Varja, né, Barra, Quinta, Pontal, Cocuruto, e até mesmo ali a Rua de Inhame. Não tem condições de fazer de via cidade, tempo ruim, chove, e, na verdade, se fosse em Rio Grande, ficaria difícil até mesmo chegar no horário certo, lá que 8 horas teria que estar lá. Pega um ônibus lá em Capão, ali Capão do Meio, ou Bujuru, ou até mesmo no Barranco, ou em Amponta do Mato, vai chegar aqui no norte 9 horas. Então não vai chegar tempo nesse curso. Então é o seguinte, uma vez que a escrita seja feita em São José do Norte, melhorou, né? Porque é o seguinte, eles vão se dirigir até São José do Norte. E 8, 9 horas estão aqui. Essa é a realidade, né? Só vão ter que nadar lá, os 26 metros, furtuar 10 minutos, isso aí será em Rio Grande. Então será, na verdade, está marcado aqui, eles vão ter que remarcar a nova data, porque a prova da natação será 29, 28. E eu estava conversando com a Cacau hoje, 29, 28 é feriado, São José do Norte. Tá? Então temos esse problema para ser resolvido com o capitão de esporte. Mas acredito que pular lá para o dia, de repente, 2 e 3, né, de junho. E aí, depois, os aprovados vai ser analisado no dia 9 de junho, né? E o dia 16, eles entram com toda a documentação na colônia com a capitania do esporto para fazer a inscrição. Esse é o método do novo candidato que se inscreve para ter a sua matrícula. Sendo que a preferência é aqueles pescadores hoje que está protocolado pelo Ministério da Pesca, que encaminhou suas carteirinhas, então vai para o ORG, né? Então, o privilégio, os primeiros que já estão sócios na colônia e, na verdade, já encaminhou o seu protocolo solicitando sua carteirinha. Tem muitos que já estão protocolados 2 anos, 1 ano. Então, seria injusto nós deixar esse pescador para trás. Temos que dar o privilégio àqueles que já estão, né, protocolados, né, solicitou sua carteirinha do Ministério da Pesca a ter esse curso no momento, tá, senhores? Então, são 15 vagas, são poucos, gente, né? A gente queria que fossem 60, mas por motivo da pandemia, então não tivemos esse 60, porque seria muita gente numa sala de aula, né? Então, a Capitania do Esporto abriu para 15, mas já está bom 15. Até o fim do ano, se Deus quiser, quem sabe conseguimos trazer mais um outro curso, né? E assim vão se inscrevendo os nossos pescadores, os filhos do pescador, e tendo suas matrículas. Documentos necessários para o curso das matrículas, né, dos pescadores profissionais nível 1, documento necessário para inscrição, identidade, senhores pescadores, CPF, comprovante de escolaridade, inferior ao 6º ano, ensino fundamental. Por que inferior ao 6º ano? Se tiver a 7ª série, ele não é hábito a se inscrever. Aí o estudo dele ultrapassou. Então é do 6º ano para baixo. Se enquadra quinta, quarta, terceira, né, o segundo e o primeiro, e aquele que não tem estudo. Então, é muito importante isso aí, tá? Ah, que eu não vou me inscrever porque eu não sei se dá meu nome. Se inscreve, sim. O seu dedão vai valer como assinatura. Vai sentar do lado daquele que sabe ler e escrever e vai ter autonomia, passar do lado do outro que tem um pouquinho de estudo. Então, é muito importante isso aí para vocês, pescador. É o curso facilitado, semi-analfabeto. Tá? Então, o seguinte, comprovante de residência, né? Certidão de quitação eleitoral, você vai na colônia, tem muitos, não sabe o que é a certidão de quitação eleitoral? A colônia puxa e tira essa certidão para vocês. Certificado militar de homens, né? Pescador, se for mulher, não vai ter certificado de militar, mas os homens têm. Atestado médico, ou as. Temos médico na colônia, tá? Para vocês, para dar esse atestado, tá, senhores? Esse atestado será feito pelo nosso médico da colônia, dia 17 e 24. Então, não é problema também, tá? Uma foto, 3x4, tá, senhores? Tem que trazer na colônia. E os interessados que procuram a colônia o mais breve possível, porque, na verdade, são 15 vagas, e acho que nós vamos escrever mais ou menos uns 20, 25, porque sabemos que a pior prova é a prova da natação. Muitos nado bem, chego lá, fico meio nervoso, termino não nadando os 26 metros, aí rodo. Outros nadam 26 metros, se atrapalham no furtuar os 10 minutos. Então, é o seguinte, então a gente vai escrever uns 25, deixar 10 sobrando, porque já subimos que entra anos e sai anos, a gente se inscreve 40, 50 pescadores e, na verdade, passa 20 ou 30, passa metade. Não sei o que acontece, que o nosso pescador fica nervoso, né? nessa hora e termina rodando, como teve tripulante meu, que mergulhava dentro do oceano, desembuchava uma embarcação lá embaixo, cortava cabo na Elsa e chegava lá a roda. Então é complicado, né? É o sistema nervoso, né? Mas não perca, senhores pescadores, procura a colônia mais breve possível. Essa inscrição deve se encerrar mais ou menos agora no dia... Deixa eu ver... Não notei, mas amanhã eu trago mais informação sobre isso aí. Só tem esse mês de maio, tá? E em momento que entrou o mês de junho, já está fechada a inscrição, já vai partir para a natação. Depois da natação, aqueles que foram aprovados, em seguida já vem a inscrição. É jogo rápido. Então, não perca, senhores pescadores, tá? Quero também dizer, além do curso, né? Quero cumprimentar o nosso amigo Alexandre Carinha Novo, hoje está nessa casa de volta, né? Como, acho que, diretor, né? Quem é? No lugar do Escobar? Está como diretor. Meus parabéns, Alexandre. Está de volta aqui, um grande parceiro, um grande amigo, né? Lutador da pesca junto comigo, né? Sempre viajando junto, perdendo noite de sono. Então, hoje, está aqui conosco, tá? E sobre ali a Vila Nova, né, o Olinco, foi sexta-feira, e me ligaram e eu convidei um amigo para nós fazer uma visita. Né, subimos que pela parte do meio ambiente está tudo tranquilo, o quê? Sobre ali cortar aqueles acalipes ali, né? Que, na verdade, isto, ali se soma risco de vida para os moradores ali que moram ali, né? E os bombeiros lá estiveram fazendo uma visita. A gente não vai detalhar, porque não conversamos com os bombeiros ainda, mas vamos saber como é que ficou essa situação, né, Lincoln? E acredito que ali deve ser cortado sim, o mais breve possível, porque já caiu um galho ali, tem um telhado ali que está, né, esmagado, e os cidadãos que moram ali, na verdade, estão tudo meio amedrontados, né, com medo, porque sabemos que a acalipe cai fácil. Ele arranca fácil, turbuzando de vento, ele quebra fácil, são os acalipes com uns 25 metros de altura, né? São altos, se não tiver até mais um pouquinho, né? Não é fácil a corta daqueles acalipes ali, que eu sei que tem que ser muito bem escorado. Talvez os bombeiros devem estar estudando ali um planejamento como, né, se instalar para cortar aquilo ali, porque é um risco até para quem vai cortar também. Não só os moradores, mas por mesmo a parte do bombeiro que vai fazer aquele trabalho ali. Mas vamos entrar em detalhes, eu e o Lincoln. É, de repente, convidar o Lincoln, nós fazer uma visita ali, né, os bombeiros, e se detalhar mais sobre essa situação para cortar aqueles acalipes ali. Tá? Então, senhores vereadores, senhores que nos assistem no momento aqui, eu estou muito preocupado hoje com uma notícia que eu tive, a retomada da pesca da chuíta dentro do nosso litoral do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí, para nós, na verdade, se acontecer e for liberado pelo Ministério da Pesca, será para nós um problema gravíssimo, porque aonde tem uma mesa cheia de alimento e comida, o povo vai se alimentar. E aonde nós esvaziar aquela mesa, não tem ninguém para almoçar ou jantar. E Rio, São Paulo, em outros estados aí, acabaram com a pesca, porque a pesca da chuíta é o alimento do pescado nosso na área costeira. Tá? E, na verdade, se for liberado aqui dentro do nosso território, né, do nosso estado, a pesca da chuíta, que se chama paiscar os atuneiros, será um problema gravíssimo para nós, porque tira a alimentação da corvina, come a chuíta, a enxova também, é a alimentação, a chuíta alimenta a enxova. Pescada amarela é alimentada pela chuíta. Na verdade, quase todo tipo de peixe. Tá? Aí tem uma pesquisa, acho que é a FURG, sei lá, qual é o ponto de vista da FURG, né? Sobre os cardumes de chuíta dentro do nosso litoral. Eu acredito que não deve ser liberado, não, porque em outros estados já acabaram. Devoraram tudo. Se causa acontecer aqui dentro do nosso estado, será, na verdade, uma queda muito grande na nossa pesca na área costeira. Porque, na verdade, se não tiver alimentação para o nosso cardume de peixe, esse peixe poderá tomar um outro rumo, amarrar mais, pegar uma outra rota e nós sofrer as consequências no futuro. Hoje, Hoje me lembrava muito do meu amigo, o conhecido Gordo, da Canoa Dara. Quando surgiu a pesca de chuíta aqui no nosso litoral, ele ficou apavorado. Ele disse, não pode acontecer. Né? E tinha 3 ou 4 embarcações que praticavam essa pesca ali na quarta, 3 taneirinhas. E parece que tinha uma também, que o dono era aqui até da nossa cidade. Eu acho que pararam com essa pesca. Mas não podemos deixar que essa pesca retoma o nosso litoral. Temos que endurecer, né? Se for preciso uma reunião com o nosso governador de estado, envolver o nosso deputado estadual e federal, temos que envolver, porque quando se elimina uma pesca em outros estados, não podemos deixar eliminar aqui, né? Porque, na verdade, quando nós construímos a lei 15.203/2018, eu já falava nessa pesca da treineira, de circo, e essa é uma pesca de circo, predatória. Então, temos que ficar ligado, né? Bem atento, se vai ter liberação para essa pesca aí. Se tiver liberação, temos que dar um não com muita força. Se unir, né? De todas formas, a marcar reunião com FURGS e pesquisadores e governador do estado, com GAPS, para que isso não aconteça dentro do nosso estado. Tá? Porque não podemos deixar devorar o que é nosso aqui, que é a nossa fonte, a nossa riqueza e o nosso sustento do nosso pescador, o sustento da nossa cidade. Vem embarcações lá de outro estado querer demolir, acabar com a nossa pesca. E acho que nós temos que ter um regramento, sim, nosso aqui, né, ó, senhores vereadores. Então, temos que ficar atentos. Hoje fiquei sabendo isso aí, né? Achei que vocês já estavam dormindo, estava quietinho, que a gente debateu muito, mas quando menos a gente espera, o troço detona e vem. E quando vem com força. É que nem a nossa lei 15.203/2018 mostrou a pesca, a riqueza dentro da nossa área costeira. Tivemos um camarão este ano, graças a Deus, uma safra média para boa, não vou dizer que foi uma super safra, mas foi boa a safra. Tivemos uma safra de tainha média para boa, anos que nós não tínhamos mais. E hoje já está acontecendo dentro do nosso estado, como também tivemos no ano passado. Custou salgar água, mas tivemos peixe, tainha, tivemos camarão. E se tivemos, agradeço a lei 15.203/2018, que houve o afastamento desse barco da raça para fora das 12 milhas. Então mostrou que é a redenção da nossa pesca. E o que é bom para nós temos que se agarrar junto, brigar, e não podemos deixar, né, que outro estado venha acabar com a nossa pesca aqui. Né, o senhor vereador. Então, eu acho que...
Vai concluir, vereador.
Já está chegando a parte de concluir, né? Vamos concluir. Então, esse nosso pescador, a parte muito importante é que, quando vai fazer seu cadastramento na colônia, manutenção do seu documento, que é a carteirinha inicial da pesca, declara o que pescou, para que não venha acontecer problema no futuro. Nós tivemos problema este ano. Barreira em Osórios, barreira em Cristal. Por quê? Porque o pescador, na verdade, não declara o que pesca. Seguinte, eu vendi 5 toneladas de camarão, tirei nota de 3, declara 5. Eu vendi 10 toneladas, tirei nota de 5, né? Declara 10. Então, se nós botar o que a lagoa produz, para nós será a nossa fonte de riqueza e será a firmeza para nós lutar em prol da nossa pesca em outro estado. Mostrar que a nossa Lagoa dos Patos produz, sim, e a nossa área costeira tem peixe. É isso aí, senhor vereador. Boa noite, um abraço a todos.
Senhores pessoais, com a palavra, 15 minutos, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, nobres colegas, senhor presidente de exercício e aqueles que nos escutam, nos dão a honra da assistência pelos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Primeiramente, quero ter a sensatez, assim como teve a senhora prefeita e toda a equipe da Secretaria de Saúde, para admitir a falha na semana passada, na quarta-feira, na sistemática da vacinação, haja visto que tínhamos 200 doses para as pessoas que estavam a pé nos Soares de Paiva e 200 doses para o drive, que estava acontecendo também na Marechal Deodoro. Infelizmente, um dia antes foi planejado levar fichas, né? Eu conversei com o secretário Lucas, foi planejado levar fichas e distribuir, mas não foi feito assim, né? Não sei se foi esquecimento ou também algum certo tipo de negligência, foi errado, e a gente não, como Não teria como ser diferente, mesmo como líder do governo, como membro do PSL, admitir a falha, reconhecer e assim avançar. Né? Parabéns à senhora prefeita e toda a equipe. Né? Parabéns para nós, vereadora Vanessa, para nós que somos sustentadores do governo, somos tidos como base do governo, por termos a humildade de admitir a falha, de aceitar a crítica e com ela melhorarmos o nosso trabalho. E no sábado, dia do trabalhador, foi feito um belo mutirão de vacinação pela parte da secretaria, pelas vacinadoras técnicas, os colaboradores em geral, mas, infelizmente, nobres colegas, eu tenho que informar isso. Nós tínhamos 400 doses, senhor presidente, no sábado para ser aplicada. São 400 doses, são 400 novas chances de não contrair o coronavírus, de não agravar, de não se entubar ou, infelizmente, chegar ao óbito. Infelizmente, nós tivemos 55 pessoas procurando. Criou-se um paradigma sobre a vacina da Fiocruz. Criou-se Brasil afora, mundo afora, politizou-se a pauta, fizeram um horror. Mas todo mundo que politiza a pauta fala: viva o SUS, viva a ciência, parabéns aos infectologistas, parabéns aos cientistas. Horas, 400 doses, e nós temos 55 nortenses procurarmos, me desculpe, se tivesse 60 doses, teria 400 na fila. Eram 500? Mais me ajuda ainda, vereador. Nós tínhamos 500 doses, nós tivemos 10%, vamos arredondar, 10% de procura. Gente, não existe todas essas informações que estão correndo na internet afora. No Brasil não existe nada. Ah, como se chama, me fugiu a palavra, o efeitinho colateral. Até a vacina da H1N1 nos dá, às vezes, um efeito colateral. Eu tive no ano passado, 2020, a gente está fazendo drive lá e eu tomei a vacina da H1N1. H1N1, né? Não vão achar que eu tomei do Covid. Estou esperando a minha vez. E quem não quiser, que se pudesse dar, dá para mim. Dá para mim que eu já passei pelo Covid e não quero passar de novo. A gente, parece até irônico, mas a gente tem que... Poxa, gente, a gente é obrigado a confiar nos infectologistas, na ciência, no SUS. Não é partido, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Haddad, não é Eduardo Leite, não é ninguém, não é o Lincoln, não é a vereadora Vanessa, é a ciência. São as pessoas que estudaram, vereador Nedinho, para trazer essa vacina. Quando a gente vai para o drive, eu estive várias vezes no drive, quando vem a vacinadora, a gente não sabe se é Coronavac, se é AstraZeneca. Poxa vida, e quando anuncia, temos 500 doses da vacina AstraZeneca, vai 50 pessoas. Acho que a Coronavac vai ganhar um troféu, né? Vai ganhar um troféu da melhor vacina do mundo, a maior vacina que já existiu na face da Terra. Gente, vamos confiar, não precisa confiar nos políticos, então, que confiem nos cientistas, que confiem nos médicos. Vê as manifestações, o doutor Gilmar está muito atuante nos grupos aqui, outros médicos, Brasil afora, confiem neles. Não precisa confiar nos políticos, então. Vamos se imunizar. A gente está vendo nos boletins pessoas com 79 anos, com 68 anos, internadas. Já teve vacina há tempos para essa faixa etária. Vamos se imunizar, gente. A gente é obrigado a usar o nosso tempo aqui para tentar sensibilizar as pessoas que procurem os canais de informação, que liguem para o seu médico de confiança. Que ligue para o seu médico de confiança, chame no WhatsApp, chame no Messenger, dê um jeito de falar com o seu médico. Não fale com o seu político, então. Se estão politizando a pauta... Gente, vacina não é para acabar com a vida de ninguém, ela é para salvar. Nós temos que dar graças a Deus que em um ano foi criada uma vacina contra uma peste que veio provavelmente para acabar com a humanidade, mas não vai acabar. Deus foi maior, deu sabedoria, deu força... Né, para os cientistas trabalharem arduamente e criarem uma vacina em um ano, a tempo recorde. Vamos se imunizar, gente. Eu, quando levei meu pai e minha mãe para vacinar, eu não queria saber se é AstraZeneca, se é Coronavac, se é Sputnik. Bah, mas eu quero, vai para o braço. fé em Deus e fé no, e confiança nos cientistas. Hoje teve vacinação na Barra. A gente recebeu reclamação semana passada, de que não tinham avisado a Barra, tinha tido no Hélio Rossano e o pessoal da Barra não sabia. Sabe quantos procuraram a vacina na Barra hoje? Quem acertar ganha um álcool gel. Ninguém. Ninguém. E no cadastro existem pendências. Ninguém procurou. Se eu falo com a maior tristeza, não é tom de crítica. Ah, o vereador Lincoln está criticando a população. Não é criticando. Eu amo a minha cidade, eu adoro a minha gente. Eu estou falando isso, usando esse tempo aqui. Podia estar fazendo explanações de emendas parlamentares, que a gente passou o final de semana, né, vereadora Vanessa e outros, e os colegas, pleiteando aí. Podia estar politizando, né, vendendo meu peixe, como a gente diz por aí. Mas não. Eu prefiro usar esse tempo para sensibilizar as pessoas, porque eu quero, o mais rápido possível, ver esse boletim zerado, vereador presidente. Não ver mais essas notícias avassaladoras aí de mortes, de Covid. Poxa vida. Em Santa Maria tinha 5 mil doses, 1.700 pessoas procuraram, porque era a vacina da Fiocruz. Pô, não acreditam na vacina da Fiocruz, mas se vier da H1N1 da Fiocruz, vereador Luiz, vão se vacinar. Poxa vida, vamos quebrar esses paradigmas aí, vamos ter fé em Deus e confiança nos cientistas. Vamos lá. Pulando. Eu estava atento nas redes sociais no final de semana às manifestações, a qual meu partido participou em grande massa, a outra metade não, porque nem todo mundo vai para a rua, nem todo mundo do PSL é Bolsonaro, nem todo mundo se aglomera. Comentei em algumas postagens de políticos, deputados federais lá de cima, fiz alguns comentários ali. E algumas pessoas do norte, né, às vezes eu acho que aparece, o Facebook cruza os dados e tal. Ele disse, ah, então, Lincoln, parabéns para ti, tu é a favor disso aí? Eu disse, não. Eu apenas estou aqui debatendo porque eu estou vendo tendencionismo nos comentários. Tá? A politização do comentário, que daí traduz aquela massa ali, é isso, e nós somos aquilo. Beleza, está certo, Estado Democrático de Direito. Todo mundo tem direito a ser vereador Ronei, ou Vanessa, ou Luiz, ou Irandino, todo mundo tem direito de ter o seu lado. Mas quero usar esse momento para dizer que eu sou totalmente contra, façam o PSL o que quiser fazer comigo. Eu sou totalmente contra aglomerações e totalmente contra a idolatria política. Se eu ganhar algum cargo mais expressivo na minha vida, se Deus me der, o povo me escolher amanhã ou depois, vereadora Vanessa, que ninguém me idolatre. Que ninguém me idolatre. Que gostem de mim, que me queiram bem, que falem bem de mim, obrigado. Mas não me idolatre. Não idolatrem político, não idolatrem ser humano, idolatrem a Deus. Eu não idolatro nem político nenhum. Tenho minhas tendências, tenho as pessoas que eu tenho proximidade, que gosto, que acredito, tenho, todos nós temos, mas não tenho idolatria. Sou totalmente contra e deixo aqui o meu repúdio. Eu tenho certeza que, infelizmente, daqui a 5, 6 dias, vai ter superlotação em grandes capitais que tiveram aquela aglomeração esdrúxula. Não é momento daquilo ali. Não é momento daquilo ali. E também não é momento do STF estar tomando as posições que tem tomado também. O STF está governando o nosso país. E não pense porque é o Bolsonaro que está no momento lá, não. Que o STF está. Porque o STF ganhou força. Ganhou força. Infelizmente. Não força jurídica, força política. Está querendo mandar em tudo. Falar sobre a reinauguração da nossa igreja matriz São José, que estivemos lá. Né? Um momento muito importante. Né? É um prédio histórico da nossa cidade. É, onde inúmeras, centenas de milhares de famílias viveram e cultuaram a sua crença durante anos. E a gente vê a reabertura, a emoção nos fiéis ali, né, vereador Ronei? Nós estivemos ali. É muito legal, muito importante. Parabéns a todos envolvidos, né? E obrigado, em nome da comunidade nortense, a doutora Annelise Becker, que destinou um recurso muito, muito vultuoso para que pudesse o telhado e o forro da igreja ser totalmente reformado e muito bem reformado, diga-se de passagem, e que aquela casa venha trazer paz, religiosidade, fé ao nosso povo e que os seguidores da Igreja Católica, né, sigam sempre a palavra de Deus, como é dita ali, e bons caminhos levem, né, aos fiéis e principalmente aos jovens que ali frequentam, e não apenas a Igreja Católica, obviamente a todas. Queria mandar um abraço ao nosso hoje ex-diretor, né, que trabalhou com a gente aqui 4 meses, Luiz Escobar, né, e dar boas-vindas ao Alexandre. Alexandre Carinha Novo, que retorna à casa como diretor, dizer para ele que estamos aqui como parceiros, temos que andar unidos, né, e desejar aos dois, ao Luiz, né, e ao Alexandre, sucesso em onde estiver. O Alexandre que está aqui e o Escobar para onde for, que esteja sempre com sucesso, saúde e paz para ele e para toda a família. Queria, não sei quanto tempo temos ainda, presidente. Temos 2 minutos ainda. Ok. Informações sobre a vacina. Provavelmente na quarta-feira teremos mais campanha de vacinação. Agora já estamos também prestes a abranger os grupos de comorbidade, prestes a abranger, não temos data ainda, né? As pessoas com comorbidades abaixo de 60 anos, vereador presidente, 59 abaixo, na verdade, porque 60 para cima já está disponível, mesmo que alguns não tenham procurado. E aí terá, né, um protocolo, né, para que as pessoas, um atestado, que as pessoas vão ter que preencher, quem tem comorbidades. E aí que venha a Fiocruz, que venha a Coronavac, que venha, né, a do Butantan, Jesus Cristo, que venha qualquer uma das duas, e que a gente, com menos de 59, tenhamos a sabedoria de que essas vacinas elas não caíram de paraquedas aqui na nossa cidade, né? Porque muito se fala no Brasil afora que o governo federal, e aqui eu não estou fazendo defesa nenhuma, não, eu não morro de paixão por Bolsonaro, não, que poucas doses foram disponibilizadas. Se nós fizermos um cálculo aqui de percentual, de 500 doses foram utilizadas 50, são 450 que estão aí, bem guardadas, né, salvaguardadas, né, lá, na temperatura correta, esperando o braço. E que tem muita gente querendo tomar, mas não pode ainda. Ou seja, o governo federal disponibilizou muito mais vacina do que foi para o braço das pessoas. E não dá para imputar a culpa disso a governadores, a prefeitos, nem secretários de saúde, porque se está tendo uma fuga da população de vacina, então, não sei não, se a gente tivesse 100 milhões de vacinas disponíveis, se a gente teria 50 milhões de pessoas vacinadas. Não sei não, tenho minhas dúvidas. É preciso ter crença, né, ter fé e saber que os cientistas não estavam brincando quando trabalharam um ano incansável. Para finalizar, um forte abraço a todos. Obrigado aos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora e que vão nos assistir após as 20h30. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado, presidente.
Em explicações, pessoal, o vereador Luiz Galtieri, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham em suas casas, uma boa noite mais uma vez. Senhor presidente, chegou aqui na casa uma resposta do Cine, né? Uma resposta, na verdade, que é a fala do vereador Lincoln, né, sobre o Cine. E aquilo que eu tenho falado sobre a institucionalidade, né, eu acho que essa casa tem que... aquilo que é correspondente precisa ser lido, assim como sempre foi lido, né, até para que a sociedade, as instituições tenham, né, o direito... Não é rádio, mas acho que há direito de resposta.
Consegue uma parte, né, vereador?
Seria importante que fosse lido na sessão.
Vereador, para ler, teria que ver da secretaria que o rapaz era... Está entendendo? Só que ele veio por no nome dele. Ele
não veio com um ofício do coordenador.
Não, ele não é coordenador. Veio, eu disse para ele que teria que vir no ofício da secretaria que ele é, aonde ele é lotado. Não teria problema nenhum para nós ler.
Bom, um documento assinado por Claudiomir Machado.
Exatamente. Teria que ser pela secretaria, parece que eu acho que é a Secretaria de Administração. Foi que eu disse para ele e fomos muito respeitosos com ele.
Não temos
problema de ler. Se vier através da secretaria, nós vamos ler. Foi que eu expliquei para ele.
Porque eu também fui atrás, senhor presidente, né, buscar saber o que passa, de modo que eu defendo muito o Cine enquanto estrutura que precisa estar, né, amparada, e cumprindo a sua finalidade, a sua atribuição para São José do Norte. E naquele momento eu desconheci os fatos, né? O vereador Link trouxe a sua experiência, diz ele, né? O vereador disse que tentou contato, não conseguiu. E realmente é importante que a gente tenha até um WhatsApp no Cine para poder estar encaminhando as pessoas. E também ter a isonomia, né? Porque o papel do vereador não é esse. O vereador não tem como atribuição fazer o papel de, né, como se diz, né, de arrebanhamento de currículo, né, de agenciamento de currículo, né. Nosso papel, até a gente pode abrir nossos gabinetes, produzir o currículo e tal, né, mas a nossa relação é pública, a nossa relação ela é institucional, nós somos legisladores, né, e por isso que em reunião também com o Estaleiro EBR, eu defendi que nós não assumíssemos a responsabilidade de enviar currículos, porque isso daria direitos iguais para os cidadãos que têm ou não têm relação com algum vereador. Então, para a sociedade, penso que é justo, para toda a sociedade é justo que se tenha um balcão público, né, e que não vá olhar para o nome, para a cara das pessoas, para dizer, não, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, né? Mas que todos tenham, se sintam, né, com o mesmo acesso à oportunidade de uma vaga de trabalho, de emprego, num momento tão difícil que a gente vive, né, de recessão econômica, de desemprego, né, de uma economia que está sacrificando muito, uma política econômica que está sacrificando muito a todos, né, sem auxílio, com custo de vida elevado, tudo isso que a gente tem falado aqui sistematicamente. Mas, senhor presidente, eu falo isso, eu trago essa questão da leitura, né, das correspondências da casa, porque é para buscar um pouco mais de transparência para a comunidade, porque a comunidade ouve as nossas falas aqui. Bom, as nossas falas são narrativas individuais, né? A gente pode dizer aqui o que pensa, o que acha, agora se isso está coerente com a realidade, se isso diz respeito à nossa ideia sobre o mundo ou se um retrato do mundo, aí é outra coisa, né? As visões de mundo elas são muito relativas. Né? Visões de mundo, que eu quero dizer, visões sobre determinados fatos, determinados acontecimentos e sobre tudo que nos permeia, que está ao nosso redor. Agora, aqui eu queria reiterar a situação das especialidades em atendimento de saúde. Né? Nós, que contribuímos tanto aqui com infraestruturas, com recurso capitaneado por nós, conseguiu-se comprar um ônibus, um micro-ônibus, na verdade, para poder levar pacientes a Piratini. Né? Piratini foi, né, tem sido, né, mas foi com um fluxo muito maior nos anos passados, né, referência de vários exames, né, e profissionais de atendimento especializado. Hoje uma amiga, né, me procurou para relatar a sua situação diante de um agendamento que ela não consegue para a ginecologia. Isso é muito grave. Né? As mulheres, às vezes, têm um cisto, têm um problema no útero, precisa ser tratado, precisa ter acompanhamento, né? Um acompanhamento longo, tratamentos longos, né, para que essa doença não se torne algo mais grave. E quando se interrompe a possibilidade de o SUS, né, mais uma possibilidade de o SUS estar levando até a comunidade, como deve, né, em sua estrutura pública, o atendimento de especialidade, a gente está com esse vazio enorme, né, nesses atendimentos. Então, precisamos de resposta e precisamos para além dos discursos que vão daqui para lá, né, para o Poder Executivo, e que vem de lá para cá em resposta. A gente precisa efetivamente de que essas políticas públicas funcionem. As pessoas elas, estão, de certa forma, muito cansadas dessa coisa de muita perspectiva discursiva, né, e lá na ponta está tudo mais difícil. Né, e aí vem a desesperança, vem a revolta, e cai todo mundo no mesmo balaio quando isso é muito injusto. Né. Aliás, eu sou defensor de que a administração e a política elas precisam de uma coerência grande e não de serem anuladas, né, uma em detrimento da outra, como busca se defender por muitas vezes, porque o campo político que se ocupa diz respeito, né, à agenda econômica, à agenda social, né, de cada forma de governar ou de legislar. E aí a gente tem o exemplo, né, da última terça-feira passada, quando foi votado na Assembleia Legislativa, né, a PEC 280, que retirou a necessidade de plebiscito da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para privatizações, né, com 34 votos a 18, tinha sido 33 votos a 19, mas aí o presidente da casa lá, né, teve um problema que eu acho que foi até grave, porque ele quase que operou a votação do Nery Carteiro, né, que é dos Correios, mas que foi o deputado eleito com a ajuda do colega Cristino, que foi um deputado da sua nominata, que somou votos para a eleição dele, né, ali no Solidariedade, naquela época. Mas que, com 33 votos, né, era o limite. Com 32 votos não passava a PEC, precisava de 33, no mínimo, para ser aprovada. Então, foi ali, né, que foi aprovado que não se ouvisse o povo gaúcho em relação às privatizações, Ronei. Então, isso não soa muito antidemocrático? Né? As pessoas já têm uma democracia muito distante, que é só ir no dia da eleição lá depositar o voto. Né? A classe política, via geral, acaba não voltando nas bases, não consultando, né? Não reafirmando o seu discurso de campanha e transformando ele em práticas, seja no legislativo ou no executivo, para manter uma coerência, para evitar o estelionato eleitoral, evitar o que o governador está fazendo, né? Que mentiu para o povo, se elegeu dizendo que não faria uma coisa que está fazendo agora. Isso, no meu ponto de vista, deveria ser passível de cassação de mandato. Né? Porque a gente não pode jogar com o imaginário da sociedade, com essa ilusão, né? Na hora de buscar o voto, vale tudo. Né? E aí se diz o que quer. E São José do Norte já teve muitos episódios sobre isso, né? De uma desinformação, né, estratégica, véspera de eleição, coisa do tipo, para derrubar um oponente. E aí a população fica refém de um jogo de interesses posto. E aí, quando vem uma votação como essa, a gente vê, por exemplo, a deputada Bayer, né, do PSB, que outro dia estava em São José do Norte, aí, né, baita agenda política, né, com o governo, com a base do governo. Deputada, bah, discurso bonito, né, elegante, se expressa bem, educada, mas vota para tirar o direito do povo de opinar sobre a privatização do Banrisul e da Corsã, como por exemplo. Né, e o município de São José do Norte vai assumir a sua responsabilidade no saneamento? Porque vão vender em lotes, né? E se nenhuma empresa quiser pegar São José do Norte, como é que fica? Né? Tem outros debates que passam por aí também. Temos um convênio de São José do Norte com a Corsã. Historicamente, a Corsã não atingiu algumas metas, né? Mas nós temos uma empresa estatal que cumpre a função social acima do lucro e já ajudaram muito o Caixa Único do Estado, inclusive, né? A CE e a Corsã e as empresas públicas. E o Banrisul financiando projetos de agricultura familiar, financiando cooperativas, o crédito minuto mesmo, quem nunca precisou de um crédito minuto, né? O Banri Compras é um cartão de crédito sem anuidade, Né? Qual cartão de crédito hoje não te dá anuidade? Só o Hipercard, que depois que tu atrasa a fatura, ele te dá um caminhão de juros ali. Né? Então, eles ganham é quando, apertando as pessoas, dá um cartão sem limite, né? E gasta. Então, nesse sentido, eu preciso aqui fazer esse manifesto dizendo, demonstrando e denunciando a ruptura democrática que a gente vive nesse momento no Estado do Rio Grande do Sul em relação a essa PEC 280. Né? E aí a gente vê que ano que vem deputados que tiram o direito do povo vão estar aqui no Norte pedindo voto, né, para a comunidade gaúcha, como se, bom, sempre te representei. Não, a gente elege, eu fui eleito para representar, mas eu fui eleito também para promover a democracia. Por isso que a gente tem reivindicado tanto, né, a ampliação de conselhos, a criação de conselhos, a ampliação do debate sobre o orçamento público. Tudo isso interessa à sociedade. Né? Não estamos aqui como caciques que devemos tomar decisão, né, pelo povo. Muito pelo contrário, a gente tem que aproximar as instâncias de decisão da sociedade. Isso é um desafio, isso aí é uma prática cotidiana que deve ser exercida até para melhorar a qualidade crítica da sociedade, né, em eleger seus representantes. Isso é muito importante. Bom, dentre tantos outros assuntos, né, eu preciso tratar aqui sobre o NASF. Né, o líder do governo trouxe a informação, né, de que o NASF está, né, funcionando, tal, mas não esteve. Né. O NASF, o assistente social foi te retirado da equipe, a equipe desmobilizada, e o NASF não funcionou durante um tempo. E se está funcionando, não é público, não é uma notícia pública. Então é importante que o papel de liderança do governo seja exercido também para isso, né, e que a gente veja consonância disso na resposta, porque a gente pede indicadores e dados, né, e aquilo que garante a qualidade e é o currículo dessa equipe tão qualificada que prestou esse serviço com a comunidade nortense até aqui, ao longo dos últimos tempos. Então, a gente espera uma resposta, né, do Poder Executivo. E eu preciso também falar um pouco aqui sobre a vacinação. Né, na última quarta-feira, tal, a gente teve um episódio muito dentro dessa falta de comunicação. Veio gente de Bujuru para se vacinar, né, que estavam confirmados, inclusive tinham feito contato com a Secretaria de Saúde e tal. Não, pode vir. Tal. Chegaram aqui, não tem vacina para ti. Não pode ser vacinado. Então, acho que essa falta de comunicação, principalmente com esse pessoal do interior, né? Porque o pessoal do bairro vem e está aqui 10 minutos, eu estou em casa de novo, 15 minutos, mas o pessoal vem de Bujuru, o combustível para vir de Bujuru hoje, gente, né? Hoje não se vende Bujuru com menos de R$60 de gasolina. Para ir e voltar de Bujuru é isso, 50, 60, dependendo do carro, 70, se for um carro 2.0. Né? Então, olha assim, ó, a importância da comunicação, algo que a gente tem cobrado tanto, né, nesse debate sobre a vacinação. Quero trazer aqui um tema a respeito do bairro Canastreiro, precisa de manutenções nas ruas, né, tem areia solta, tem cruzamento com areia solta, o pessoal tendo que passar correndo. É claro que tem previsão de chuva agora aí, e a previsão de chuva traz outras demandas que não de areia seca, né, que os carros têm que entrar embalados nos cruzamentos da cidade, o que é muito preocupante. Mas eu preciso aqui falar também, presidente, colegas e quem nos acompanha, a comunidade que nos acompanha, sobre a importância histórica do dia 1º de maio e o significado dele enquanto luta da classe trabalhadora. Né? É importante a gente se cumprimentar para desejar um feliz dia do trabalhador, né? Mas nós temos uma conjuntura de desmonte da estrutura, né, de direitos civis e dos direitos trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora como um todo. Isso tem que ser denunciado, porque essa relação de submissão que cada trabalhador tem, né, com um mercado que, como diz o Guedes, né, fórmulas mágicas saem da boca do ministro, né, da economia, e não se confirmam. Porque a gente tem agora uma desculpa de que a pandemia e tal, mas outros países, assim como a própria Argentina, que já aquece a economia, e outros países do próprio bloco da América Latina, tiveram políticas de renda para a sua
sociedade mais desassistida, mantendo a economia girando, tiveram política de proteção das micro e pequenas empresas, e no Brasil a gente não está vendo nada disso nesse momento. Né? Nem para garantir o emprego que se tem e nem para garantir o pão na mesa dos trabalhadores. Então, eu faço esse manifesto dizendo que duas lutas são as mais urgentes nesse país e para a nossa cidade também. Eu acho que renda básica para quem está desassistido nesse momento, para que passe o inverno com comida na mesa, no mínimo, né? E vacina para todos. As notícias que nós temos das vacinas, tivemos a Sputnik, né? foi vedada pela Anvisa, né? Por algum critério, né, específico em relação aos componentes da vacina. Mas nós não temos nenhum grande drama no Brasil a respeito das demais vacinas aprovadas, né, que possa se repercutir em ninguém ir se vacinar. Né? Nós não tivemos vacinação de ninguém a respeito da influenza, né, no final de semana. E, como o líder do governo traz, nós temos problemas de acesso à comunidade à própria vacina do Covid. Né? Então, acho que isso diz respeito a uma necessidade de mudança do método de aplicação e da comunicação. Né? As pessoas não querem ir. Nós temos um banco de dados muito rico na prefeitura a respeito de cada cidadão, cada contribuinte, né, das faixas etárias. Então, que se possa fazer, né, equipe volante de vacinação a domicílio, que possa se criar outra forma, né, outro mecanismo, para além dos que já existem. É claro que existem bons mecanismos para isso.
Para concluir, vereador.
Para concluir, senhor presidente, amanhã teremos mais aqui. Eu preciso me despedir do pessoal, mas acho que seria prudente, senhor presidente, uma resposta, porque eu valorizo tanto assim, o Cine enquanto porta de entrada para o primeiro emprego. Né? E não quero perder esse encantamento quero dedicar o meu tempo aqui de fala para que as pessoas possam dar crédito ao Cine, por mais que ele possa estar precisando melhorar o seu braço, né, de acolhimento à comunidade. Em meio à pandemia, a gente precisa de um WhatsApp para o Cine. Então, que a Prefeitura, né, através da Secretaria de Administração, conceda um celular com linha para o Cine, para também... Né, a gente fala aqui em parceria público-privada. Né, eu acho que a gente... Vamos fazer a parceria público-pública aqui, né, que é o órgão estadual, com o órgão municipal também vindo a ajustar essa comunicação aí, servindo melhor a comunidade, encaminhando os currículos como devem ser encaminhados. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, ao Chacal, ao Carlos Magno, que se encontra aqui conosco. Eu nem ia falar hoje, mas eu sou obrigado a falar, porque quero também dizer ao vereador Luiz que o Cine, me desculpe, vereador, mas não está funcionando. O Cine em São José do Norte, quando o vereador Link e o vereador Ronei falaram aqui, o vereador Link foi lá, que eu acho também que é sim, é uma obrigação do vereador, quando tem alguma queixa, ir lá ver o que está acontecendo. Me desculpe.
Mas não foi isso que eu disse.
Não, deixa eu concluir. Como o rapaz mandou aquele ofício, e eu fui cordialmente com ele, educadamente, disse para ele, se viesse através da Secretaria da Administração, nós vimos ler. Ele, vereador, e na mesma hora que o vereador Lincoln se veio de lá, nós telefonemos 3 vezes da presidência, e nenhuma das 3 vezes foi atendida. Eu não acredito, o telefone está com algum problema. E eu aqui, ó, quando eu vejo falar de nós, vereador, nós, eu defendo todo mundo e vou defender sempre, quando não é verdade. É a mesma coisa, Vossa Excelência, se vai falar coisa que não é, eu vou sempre lhe defender e sempre estar do seu lado. Como eu estou aqui dando apoio ao vereador Lincoln, ao vereador Ronei, porque eles fizeram a coisa certa. Eles fizeram a coisa certíssima. Agora, se não está funcionando, se eles não têm condições, como o rapaz falou, eles têm que procurar a administração e a administração tem que dar um suporte para eles. Só que a comunidade tem que ser atendida. Se não for atendida, não tem o porquê nós temos Cine aqui. Acho que é importante o Cine. Mas, infelizmente, não sei o que está havendo. E eu não posso falar sem saber o que está havendo. Mas o vereador Link foi lá e viu e conversou educadamente com eles, educadamente. E aí o rapaz chegou aqui até nervoso quando veio trazer esse ofício aqui. E eu disse para ele, você traz através da administração, faça que a gente vai ler, não tem o porquê nós não ler. Mas vamos tocando à frente. Eu estive na Rádio Rio Grandina, nesse sábado, conversando direto, numa entrevista, num bate-papo, eu, o radialista Oswaldo Santos, que é de muita importância para São José do Norte, para, sim, ajudar São José do Norte, junto com o deputado Marcos Bialchi. E o deputado disse na rádio, ao vivo, quem quiser escutar e não escutar. E disse, deixei o deputado dar a notícia, nós temos uma emenda parlamentar de 250 para concluir a rua 24 de outubro e a travessa que sai na venda do... Não me lembro o nome do rapaz. Do Hélio, exatamente. Vai ficar ali. Aí nós, através de uma orientação que nos passaram, que havia umas emendas suplementares que o Bolsonaro mandou, e nós, hoje, nós fizemos contato com o deputado naquele mesmo dia, e o deputado mandou passar por e-mail para ele. E vai nos conseguir mais R$150 mil. Nós passemos a tarde tratando com o deputado e passemos em WhatsApp, que todos os deputados federais tiveram acesso a essas emendas suplementares. O vereador Lincoln também fez o contato com o deputado dele. Então, para nós, do MDB, para deputados que se interessam, como o deputado Marco Bialchi, que foi uma parceria de muito tempo, nós estávamos para concluir essa parceria, infelizmente para São José do Norte, nós concluímos essa parceria. E ele está muito faceiro, e eu também estou faceiro, porque ele está dando recurso para a minha comunidade. E o deputado Marcos Bialchi já agendou para nós em Porto Alegre, no DENIT, no DAER, na Secretaria de Agricultura, na GERG, na Metroplan, na Corsã, aonde nós iremos fazer as agendas de interesse do nosso município. Corsã, sobre o problema da água para aquela localidade, Cocuruto, Pontal, Pontal da Barra, Quinta Secção, que nós temos que tirar isso do papel e concluir aquela obra que parece que já tem canos até a barra, foi que me informaram. Então, está ali os tanques, falta só, então, nós pretear junto à Corsã e nós trabalhar nessa pauta para nós trazer isso para a nossa comunidade. Reunião em Bojuru. Tivemos, os vereadores tiveram, agradeço o apoio que os vereadores nos deram, o executivo esteve lá, o executivo estava junto conosco, e tenho a certeza que nós iremos conseguir de levar essa ambulância até o terceiro distrito. Porque a gente não pode ir por uma pessoa que dizer que Bujuru está bem. Não, pra, bem para aquela pessoa, mas para aquelas outras pessoas que necessitam, que são carentes, que são agricultor, que precisam de saúde. Agora, aquela pessoa que falou, infelizmente, ele está bem na vida. Ele tem carro bom, ele tem como pagar, mas aquela que precisa do Poder Executivo, que precisa da Secretaria da Saúde em São José do Norte, essas pessoas que nós temos que se preocupar e temos que trabalhar para levar melhoria àquelas pessoas do terceiro distrito. Entrei com trabalho, não foi eu que entrei com trabalho, foi os 9 vereadores que entraram com trabalho da escola, tanto para o bairro Canastreiro ou Veneza, que vai ser uma luta dos 9 vereadores, não é do vereador Nedinho, é da casa. E agradeço os vereadores que estavam em casa e que assinaram junto conosco. Vereador Penteado, temos que agradecer, que a assessoria dele foi lá e levou ele prontamente, assinou conosco. O vereador Idomar, que amanhã estará aqui assinando. Então, gente, é de grande importância para a nossa comunidade. Quem vai ganhar é nós, vereador, a comunidade, que vai levar mais educação
aqueles bairros tão afastados da cidade de São José do Norte. Reunião importante, que muita gente diz que é loucura, mas estava aqui o vereador Irandir, vereador Ronei, vereadora Vanessa, vereador Linco, reunião com o ex-vereador Jair Rizzo, que eu acredito que se trabalhar, se buscar, se não desistir, eu acredito que ainda vamos, antes de nós partir para o outro mundo, eu tenho a certeza que nós vamos ver, sim, essa ponte concluída, essa ligação a seco, que vai desenvolver o nosso município em trabalho, em saúde, em tantas outras coisas que vai vir para São José do Norte. Nós temos que pensar no futuro dos nossos netos, dos nossos filhos, porque nós somos passageiros aqui nessa terra. Mas nos passageiros que nós somos, temos que deixar o nosso nome, como que alegria vai ser chegar um neto do vereador Irandir e olhar, o meu avô contribuiu para o desenvolvimento dessa cidade, ver o vereador Ronei, o vereador Luiz, o vereador, a vereadora Vanessa, o vereador Link, o vereador Cristino, o vereador Penteado e o vereador Ildomar, porque sim, nós ajudemos na construção de São José do Norte. Tem muitos problemas? Tem. Tem coisas que nós vamos criticar aqui? Vamos criticar. Não temos medo de criticar aquilo que estiver errado. Mas nós, primeiramente, temos que pensar em São José do Norte, naquilo que vai servir de apoio àquela comunidade que está vindo. E nós temos, sim, que trazer infraestrutura para São José do Norte, nós temos que buscar empresas para gerar mais emprego, gerar renda, porque só assim o município vai se desenvolver. Quero aqui agradecer o trabalho do ex-diretor da casa, Luiz Escobar, que por motivo que eu não posso relatar agora aqui, mas que vai tentar outro rumo na carreira dele, e dizer se ele for, aonde ele for, nós teremos torcendo por ele. Porque não é a nossa vontade de ver a desgraça dos outros. Não, nós queremos que as pessoas progridam como nós temos progredindo. E dizer a satisfação de hoje nomear o novo diretor da casa, nosso amigo, ex-vereador, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa que conhece tudo na Câmara de Vereadores, foi diretor no governo do Luiz Polis, e nós, para chegar no nome do vereador Alexandre, nós estudemos muito, se reunimos com os colegas de partido, se reunir com a minha família, porque eu não tomo decisões sem, e queria falar para o vereador Lincoln, mas não conseguimos se falar na sexta-feira, se desencontremos, porque eu participei de uma reunião com o secretário de Planejamento, mas quero que essas duas pessoas, aqui no Legislativo, que é o Alexandre, que possa dar continuidade ao trabalho que o ex-diretor Luiz estava dando, e nós teremos o mesmo comprometimento que nós tivemos desde que assumimos. O vereador Luiz, muito preocupado, e eu também estou preocupado, vereador Luiz, acho que é um absurdo nós só se preocupar com a pandemia. Nós temos que se preocupar, como o senhor diz. Olha, hoje, saúde, Piratini, que é a referência nessa que o senhor estava falando, nessa especialidade que o senhor estava falando, é Piratini que é a nossa referência. Ginecologia. Então, vereador Luiz, é sim uma preocupação e nós vamos trabalhar nessa pauta. Porque não podemos deixar as pessoas que precisam de saúde por causa da pandemia e não estão levando as pessoas aonde é a cidade de origem, aonde é referência. E também, outra referência que parou, vereador Luiz, e eu estou preocupado, porque não me responderam até agora, é as cirurgias de catarata, as pessoas estão ficando cegas, as pessoas não conseguem enxergar. Coisa triste a gente não enxergar, porque quando a gente nasce, enfermo de visão é uma coisa, mas quando tu tem a visão e tu perde, é outra. Então, quero aqui pedir ao secretário da Saúde, Lucas Penteado, que olhe com carinho essas pautas, essas reivindicações que a nossa comunidade está pedindo. E isso nos preocupa. Saúde nos preocupa porque é a nossa bandeira. Saúde é onde a gente precisa de dar condições àquelas pessoas que precisam. Ninguém adoece porque quer adoecer. Ninguém vai procurar um médico porque quer. A gente procura, sim, quando nós estamos enfermos e temos alguma doença. Então, nós não podemos se privar disso aí. E eu digo, todos os vereadores têm que bater. Tem que bater, tem que lutar, tem que ver o porquê. Não podemos deixar passar em branco. Aqui nesta casa, nós fomos atropelados para aprovar projetos que eram de importância para a nossa comunidade, como a farmácia comunitária, a farmácia da saúde, que eu não sei se contrataram os farmacêuticos, porque não nos mandaram nada, dizer que foi suprida a vaga ou não. Ó, o vereador Link está me dizendo que retornou um. Mas nós temos, sim, que dar continuidade. Isso foi aprovado, o governo mandou para cá. O governo que tem que sair atrás. Eu não acredito que não vai conseguir um farmacêutico que não tenha gente parada. Aqui também foi mandado contratação para novos enfermeiros, auxiliar de enfermagem. E nós não subimos. Eu quero ver se algum vereador sabe se foi contratado algum para problema da pandemia. Eu até agora não tive nenhuma informação. E nós temos que buscar essa informação. E iremos buscar também. Porque é o problema que cabe a nós, vereadores, brigar pela nossa comunidade mais carente. Temos também uma agenda em Porto Alegre, que nós quisemos em Porto Alegre, que tivemos o trabalho do vereador Ronei, que é um funcionário dos Correios e está preocupado com a sua comunidade, porque tem muitas demandas aqui em São José do Norte, enquanto estão mandando de 6 funcionários, estão mandando 4 para Rio Grande, ou nós temos vila de Rio Grande, ou a agência é vila da cidade de Rio Grande. E nós, aí o vereador Ronei nos passou, nós agendemos essa pauta lá na superintendência em Porto Alegre. Não adianta nós tratar com essa senhora que administra aqui o Correio. Porque se ela administrasse bem, ela não tiraria os funcionários daqui para levar para Rio Grande. Então, está agendado, nós iremos sim lá. Estamos esperando só confirmar as outras agendas, que para nós fazer tudo de uma vez só. Na Secretaria da Agricultura, nós já temos marcado com a secretária Silvana, que eu já digo aqui para os colegas, que é um rodo compactadora, que ela nos prometeu, e nós vamos cobrar, porque tem um ofício que foi prometido por o ex-secretário da Agricultura, Wilson Covatti Filho, que é filho da secretária. Eu tenho esse ofício comigo e iremos levar para mostrar para eles. Na Gergues, nós vamos falar com o diretor, que já está agendado, na Metropran, para a gente saber como é que vai ficar. Se a ANTAC diz que não tem mais problema nenhum com a travessia, que entregou para o governo do Estado. O governo do Estado não pega antes de resolver o problema judicial. E aí? Fica nesse rola, enrola, um joga para um, outro joga para outro. Nós queremos solução. Nós queremos saber da Metropran, da GERG, se quando é que eles vão assumir o compromisso que eles têm da travessia São José do Norte Rio Grande. Isso é a nossa preocupação. Isso é que nos preocupa. Agora, a briga deles é problema deles. Quem tinha autonomia, quem não tinha, nós não interessa. Nós queremos solução. A nossa comunidade não aguenta mais. A nossa comunidade não suporta mais o que está acontecendo nessa travessia. E nós fizemos também um contato com a empresa que faz Guaíba, Porto Alegre, e o diretor nos disse, vereador, é uma empresa que é de acionista. Os acionistas querem resultados. E eu disse para ele assim, se os acionistas querem resultados, eles vão ter resultado nessa travessia São José do Norte, Rio Grande, porque é uma galinha dos ovos de ouro. E eu ainda disse para ele, hoje o senhor vai dormir sem dinheiro nenhum, e no outro dia já vai estar rico, Porque na primeira travessia, ninguém vai atravessar de graça. Ali é pago e é pago à vista. E ele se interessou. Ele quer ver como é que é juridicamente. E nós entramos em contato e dissemos para ele, quando tiver feita as agendas, nós lhe avisemos, o senhor vai com o seu jurídico, nós vamos ir com o nosso, vamos falar com a Metroplan e ver qual é a solução que nós podemos dar para a travessia. Só que eu digo a vocês, colegas, vereadores, à comunidade de São José do Norte, eu não vou parar de cobrar essa travessia Rio Grande-São José do Norte. Se tiver que ir a Brasília, nós vamos aonde tiver que ir. Se nós tiver que pedir ajuda até o nosso inimigo, nós vamos pedir, porque nós queremos que solucione os problemas da nossa comunidade. Chega de sofrer. E eu não vou me alongar mais, porque o meu tempo já esgotou, mas quero dar uma boa noite a todos. Que Deus nos proteja, que esses jovens se cuidem e tenha muito cuidado com seus semelhantes. Porque se tu não quiser te cuidar, mas não faça que leva para outra pessoa e transmita essa doença. Hoje eu estava assistindo a Globo e vi médicos, quem assistiu na Uma Hora Jornal hoje, médicos dando depoimento, aquela médica que perdeu o pai, que ela entubou o pai, que ela disse que é uma doença que é traiçoeira. O outro que perdeu o irmão. Então, um relato que vem para mostrar para nós como é preocupante essa doença. E vamos se cuidar. Uma boa noite a todos. Em explicações pessoais, passemos para o vereador Ronei Santos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, boa noite aos nobres colegas, a vereadora Vanessa, Carlos Magno, Chacal, aí, que nos honra com as suas presenças, o pessoal que está nos acompanhando nas mídias sociais e quem vai nos ouvir nas ondas da cultura após as 8h30. Bom, mais uma semana se inicia e a gente volta a falar de assuntos, né, que nos batem à porta, a população nos chama, né? E aí a gente fala muito sobre vacinação, né? Cadê as vacinas e coisa e tal. Só que aí a gente recebe a notícia que de 500 doses disponíveis, 55 pessoas procurou. Aí a gente, parece que a gente está lutando aqui para o vento, né? Porque se as pessoas não querem se vacinar, eu não entendo por quê. Qual é a restrição que tem essa vacina? Porque eu estou louco para chegar a minha vez. Quem não quiser tomar vacina, que vem aqui que eu vou tomar. Eu tomo a dose deles, por quê? A gente está na luta para receber a dose e as pessoas estão com a dose disponível e não estão indo. Entendeu? É uma coisa que me entristece muito. Olha, são mais de 400 mil pessoas mortas, as pessoas ainda estão com restrição para tomar a vacina. Os estudiosos, os cientistas, eles fizeram o papel deles. Agora é a vez da população ir de encontro a esse recurso. Esse recurso é um recurso que salva vidas. As pessoas estão deixando, como se diz, estão politizando a briga de vacinas. Não é politizar, é a população tem que se imunizar. Porque depois que começar a imunização, vai diminuir as mortes. A gente está, parece que o pico está só subindo. É tantas mortes por dia, que é direto 3 mil, 4 mil, 2.500. E as vacinas estão aí, o pessoal não vai tomar. O que está acontecendo? Pessoal, vamos se antenar em casa aí, ouvintes. Por favor, vamos procurar essas doses, vamos tomar as doses. A gente tem toda a condição de lutar e de vencer essa batalha. Mas se nós se omitir, isso aí é omissão. É como o vereador falou ali, se tu não quiser tomar por causa de ti, pô, mas toma por causa da tua mãe, por causa do teu pai, por causa do teu avô, por causa do teu tio. Não pode tu ser tão egoísta a ponto de botar o outro em risco. Então, pessoal, é o recado que eu tenho dado da vacina. Tá? Eu também preciso falar sobre outros assuntos. A gente esteve visitando as obras que a Corsã vem realizando. Semana passada a gente esteve lá na Lagoa Azul, a gente esteve lá na Perimetral, nós estivemos no Bolo Doce. Eu fui olhar junto com o Samuel, né, que é o gerente. E aí a gente vê que as pessoas ainda, muitas não têm acesso à água potável, né? E aí a gente, né, diante de tanta luta, a gente tem que parabenizar o pessoal ali da Corsã, que está fazendo o melhor que pode dentro do limite deles, né? Porque também eles são empregados e muitas coisas não dependem deles. Ele também me disse que a gente tem, sim, que ele tem a vontade de concluir essa obra da secção da Barra e Povoação, Pontal ali, para levar água potável para aquelas comunidades ali, né? Porque a água é imprescindível para a vida, né? A gente tem que ter acesso à água potável, água saúde, água... cara, eu não vejo a hora deles concluir, né? Até o da Praia do Mar Grosso também, que também entrou na pauta quando eu me reuni com o Samuel, entrei nessa pauta, ele disse que seguidamente a gente vai tomar uma atitude lá constante e concluir, né, essas demandas que a nossa comunidade ainda tem, alguns lugares aqui perto da sede que não tem água potável. Também queria falar hoje sobre a notícia, né, que o nosso vereador Irandi nos deu, que já começou vai começar as inscrições para o curso para matrícula semi-analfabeto, até a sexta série. Dizer para a comunidade pesqueira aí, pô, meus amigos, a oportunidade está aí. Quantas vezes nós andamos e conversamos no bairro lá que eu moro, em outros lugares, que é a importância de ter o cadastro, de fazer a matrícula. O vereador conseguiu aí o curso aí. Eu espero que vocês procurem, né? Ele já passou a listagem de documentação, eu também vou divulgar, se o senhor permitir, divulgarei a listagem de documentação para o pessoal que quer fazer a matrícula. Lembre que é muito importante, porque lá, quando tu for fazer os papéis de se aposentar, tu vai ter que ter contribuição, desconto, tu vai ter que comprovar a tua profissão. Então, é importantíssimo essa parceria aí que a Colônia fez com a prefeitura e com os outros órgãos para conseguir esse importante documento para a população pescadora e de pescadores aí, né? Parabenizar o Irandi por essa luta que ele fez aí, que vai, sim, a gente vai levar melhorias de vida para o pessoal da pescaria aí com esses documentos, com certeza. Também precisaria falar hoje, né, sobre os empregos do EBR, que já foi falado lá do Cine, o vereador Lico falou, o Luiz argumentou, e é plausível todas as vozes de vocês, eu escuto muito, mas não está funcionando, né? Então, eu até sugiro à presidência aí, a gente fazer assim, vamos fazer para ele fazer o site, para ele liberar a linha, para fazer um WhatsApp, tem que dar acesso, porque os pessoal estão se empregando, só que não é da comunidade. Aí nós estamos esperando que o Cine vai chamar, se o Cine não está atendendo, aí vem pessoal de Rio Grande, o Cine de Rio Grande está bombando, cara. O Cine de Rio Grande está metendo currículo e nós estamos de braços cruzados esperando o quê? O cavalo passar? O cavalo não vai passar. O cavalo não vai passar.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Inclusive, até esse ofício que veio para casa aqui, óbvio que eu não sou o presidente, né? Mas tenho a ciência de que ele era meramente direcionado à minha pessoa. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso, não é arrogância da minha parte. Não tem interesse nenhum em ler o ofício. Sabe por quê? Porque a casa não enviou ofício para o Cine perguntando nada. Eu fui fazer o papel de fiscalização, que é papel de vereador.
Tem que ser feito.
Perguntei ao servidor, ele me mentiu, aí veio o outro, não sabia do que estava se lidando, aí veio um ofício cheio de blá, 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 de mimimi. Eu não vou ler. Eu quero ver o Cine trabalhando. Senão eu vou estar lendo ofício de gente.
É importantíssimo.
Aí o carimbado ali não é coordenador do Cine, não é chefe de nada. Mandou por conta própria o ofício. Eu liguei para o secretário de administração disse para mim, desconsidera. Desconsidera, porque ele não é chefe do setor. Bom, se eu vou desconsiderar. Também o senhor chama a atenção dele. Manda ofício para casa, olha. É falta de respeito com 27 mil habitantes, não é comigo. A gente é representante da população, né, vereador Ronei? Obrigado.
É importantíssimo o Cine ser forte e ser qualificado. qualificado, a palavra que precisa, porque se está faltando gente, vai para a administração, então lá, pede mais gente, pede a linha telefônica, que nem sugeriu o Luiz, pede a liberação para o WhatsApp, dá acesso à comunidade, porque senão vai acontecer isso aí, o pessoal vai vir de lá qualificado, vai, aí já reclamam que a população não é qualificada o suficiente para certos cargos. Aí se os cargos que tu é qualificado, tu não tem acesso, cara, simplesmente nós estamos servindo aqui de quê? Estamos esquentando a cama para o Rio Grande do deitar. E eu não sou contra eles virem trabalhar, porque eu também tenho que trabalhar, mas só que eu sou contra tu não priorizar a mão de obra local. E isso eu falei em campanha que eu ia lutar, eu vou brigar sempre sobre isso aí. Sempre vou brigar. Há poucos dias nós estivemos lá conversando com uma das chefes lá, pessoa daqui do norte, pessoa atenciosa. A gente sabe que não depende dela isso daí. Mas nós vamos ter que entrar com outro trabalho e chamar eles para conversar novamente, vereadora, para receber as respostas que nós queremos. Porque a resposta é que é a culpa de um, é a culpa do outro, é a culpa do Cine, é a culpa da... Não. Isso aí é conversa para boi dormir.
Consegue alguma parte, vereador?
Claro que sim.
Vereador, até eu tomei a liberdade de falar com a vereadora Vanessa e o vereador Ronê estavam tentando uma reunião com o EBR no sábado na Rádio Rio Grandino.
Nós vamos ter que conseguir. Nós vamos conseguir, porque não tem outro jeito. Mesmo que vamos lá para receber um não, é que nem eu digo para o pessoal. Cara, o não nós já temos, sabemos ele de cor salteado, de frente para trás. Não tem problema de dizer não. Se eles têm algum problema dizendo não para nós, nós não tem que ter, porque eles dizem não toda hora para a comunidade que vai pedir emprego. Então não é para nós que eles têm que ter medo de pedir dizer não. Eles têm que ter medo de dizer não para a comunidade nortense, que está desempregada aí, sem dinheiro, e não consegue acesso às vagas de emprego lá. Ué, pera, não é assim que funciona. E nós somos legítimos representantes da comunidade e vamos cobrar. Aonde tiver aqui, nós vamos ir. Tá? Também. Quero parabenizar a prefeita por ter colocado as telas em um dos lados, mas eu creio que vai colocar do outro, lá no ginásio. Tá? Uma reivindicação que eu estou sempre cobrando, porque eu sou um defensor do ginásio de esportes em qualquer. Não por ser esporte, por ser um espaço público que está sendo devolvido à comunidade e nós vamos usufruir muito daquilo lá. Aquilo lá, para tirar o tempo ocioso da gurizada, para não descambar para a criminalidade, é uma ferramenta indispensável para toda a comunidade. Parabéns, prefeita. Vamos mais além. Já está andando um pouco mais com celeridade o calçamento no Carlos Santos, né? Com todas as dificuldades que eles tiveram que sair para o outro lado. E também estou feliz que eles estão me comunicando das que está acontecendo lá. Eu não sou dono de nada, mas eu preciso saber porque eu lutei por aquela emenda lá. Todo mundo sabe a luta que foi que eu fiz por causa daquilo lá. Não é para mim, é para todo mundo, esse. Mas eles estão andando e eu espero que eu evolua. Evolua porque a comunidade espera aquilo lá desde sempre. Aquele bairro é muito sofrido, falo com propriedade, porque eu moro lá desde que nasci. Também, para falar sobre o senhor Jair Rizzo, que esteve aí, né, na reunião com nós. Né? Nós estivemos depois lá no local onde ele indicou que será o acesso à ponte, né? E dizer que sim, vamos lutar junto. Eu escuto isso aí desde criança. Eu escuto isso aí do meu avô, depois do meu pai, e agora meus filhos estão escutando eu falar. E eu estou falando mesmo porque eu acredito. Posso ser vencido ali e não sair, mas não vai ser por falta de empenho meu, de maneira nenhuma, de boa vontade, de luta minha. Eu vou atrás, falei para o Jair Rizzo, que vou aonde tiver que ir defender a ligação a seco. Entendeu? Por quê? Porque é o acesso, é a evolução. Tu ter controle sobre isso. Se tu querer ir agora, tu vai. Se tu querer vir no meio da madrugada, tu vai. Aí tu decide se tu quer ir ou não. Agora, tu ficar refém, né, que nem aqui dos monopólios.
Consegue uma parte, colega?
Certo que sim, Luiz.
Eu não pude participar, né, tive uma indisponibilidade, não pude vir. Mas eu estou curioso para saber qual foi o resultado da reunião e se ele deixou o estudo, uma cópia do estudo aqui, para a gente poder ter acesso, né? Porque eu sei que ele veio apresentar um estudo, o resultado do estudo seria túnel ou ponte, onde seria e tal. Isso foi feito?
Ele... Apresentou, detalhou. Não sei se ficou aqui, mas ele disse que ia enviar, né? Não sei se ele já enviou, mas disse que ia enviar. E assim, a gente espera realmente que as coisas comecem a sair do papel. Né? Ficarei muito frustrado se nós não der mais nenhum passo em direção à ligação a seco. Ficarei, porque é uma coisa que a gente necessita para valorizar também, né, a comunidade. Né? Porque, como diz o vereador Nedinho, nós não somos vila de Rio Grande. Pelo que estão fazendo com o Correio em relação de lá para cá, que é um desaforo, né? É um desaforo. Hoje eu trabalhei aqui, amanhã eu vou trabalhar aqui de novo. Mas para isso eu tive que brigar para dar o direito que a comunidade tem por lei de receber essa correspondência, trabalho social. Eles não podem pensar só em lucro. Aí eu tive que brigar. Eu estou ali, agora eles nem querem, acho que eu vou falar mais, porque a gente está falando, eu vou falar mesmo. Se está errado, eu vou falar, e aí já, olha, eu digo assim, eu fiz concurso, não pedi vaga para ninguém. Se vocês acharem que eu não estou prestando, paga o meu direito e tchau. Só que eu vou falar que está errado, vou falar sempre. Se estiver certo, eu vou falar. Se estiver errado, eu me calo. Me calo também, sou humilde também. Vou errar várias vezes, não estou aqui para ser perfeito. Aproveitar que em Bujuru, né, eu não tinha ido lá, o presidente me proporcionou isso aí, junto com o colega Irandi, pessoal, e dizer que nós vamos lutar para essa ambulância aí de todas as formas. Nós vamos lutar. Vamos, porque vocês merecem, é saúde. Salva vidas, sim, salva as vidas. Pode acreditar que uma ambulância lá vai salvar muita vida, fazer diferença para as pessoas. Naquela oportunidade, eu encontrei lá a Rose, da Floresta Alpinos. E aí eu chamei ela para as conversas, através do problema que foi feito, falado aqui da chegada da BR lá, né, e os funcionários deles que usam lá. E eu falei para ela que será que tem viabilidade de uma PPP entre a Florestal, a Ambar e a Prefeitura para fazer uma ciclovia ou para arrumar aquela estrada de baixo. Ela se mostrou muito atenciosa e receptiva. Disse que não depende dela, mas que para nós fazer um projeto e enviar para ela. Já tinha, o pessoal tinha falado aquele dia, né? E eu aproveitei, como eu trabalhei na Florestal por 6 anos, e eu conversei com ela e ela se mostrou muito... Olha, eu acho que se a gente fazer um projetinho legal... Ela falou que o vereador Luiz tem um trabalho, um recolhimento de assinaturas lá, para a BR, lá para a chegada. Assim, não sei qual é o tipo de trabalho. Ela não detalhou, só disse que o senhor tinha um trabalho lá. A Rose, da Florestal Pinos. A
Florestal Pino,
que foi coletada uma assinatura em seu nome lá para fazer algum movimento lá. Mas eu quero dizer que é em detrimento de fazer melhoria para a chegada ali, para as pessoas não correr risco, cara. As bicicletas ali, os pedestres. Cara, nós temos que tirar o pessoal de cima do asfalto, né, Nedinho? Porque senão daqui a um pouquinho acontece uma coisa. Pô, vocês foram omissos. Não, nós estamos lutando, nós estamos indo lá. Pô, nós não podemos se deixar a peteca cair.
Para concluir, vereador.
Então, para concluir, vou mandar um abração lá para o Vacico, Cabeça e a Anília, o Zelão e o Marli, lá da vila. Meus fiéis escudeiros lá. Né? A chefia lá da nossa residência, dona Sandra, a Bélia, o Mauro e o Bruno, e dá um parabéns para a minha neta, olha só, hein, a idade, que fez 2 anos, né? A Sofia, a princesinha Sofia, que eu chamo ela, e dizer que o vô te ama, viu? E que fica com Deus, que nós vamos ter, passando essa pandemia, muitos momentos felizes para passar junto. Uma boa noite. Fique com Deus, se cuidem. A vacina está aí. Por favor, não deixem só. Vamos procurar a vacina. Procurem, já está disponível. Vamos se vacinar para salvar o maior número de vidas possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Minha explicação, pessoal, a vereadora Vanessa.
Boa noite a todos que nos assistem, aos que daqui a pouco vão nos ouvir, a todos os colegas. Eu não sou de me prolongar muito, né, mas hoje temos uns assuntos importantes. Né. Primeiramente, quero dar parabéns para os requerimentos dos colegas, que a gente sempre é procurado, né? Todos são procurados por várias situações, e chegar aqui, né, e ouvir que está sendo pedido pelos colegas é muito importante, e a comunidade com certeza agradece, independente de quem for, né, mas que seja feito. Sobre o vereador presidente Nedim, falava sobre a classificação dos técnicos de enfermagem. Esses dias eu obtive uma informação. No dia 23 de abril, os primeiros 12 já teve a classificação, e os primeiros 12 classificados, as primeiras 12, tinham que se apresentar a partir do dia 23 de abril. É. Então, já é uma informação que a gente sabe que já teve a classificação, 12 pessoas foram chamadas, e amanhã eu vou tentar a informação de como está o andamento, se o pessoal já está trabalhando, né? Eles tinham que levar uma documentação, mas eu obtive essa informação após uma pessoa que tinha se inscrito, queria saber qual era a classificação dela. Infelizmente, ela não conseguiu, mas a gente já conseguiu obter aquela informação. Sobre o Cine, mais uma vez, né, aquele dia as informações se desencontraram. Eu falava aqui que não sabia nem o que eram aquelas vagas, né? Naquele momento, o pessoal me perguntava, eu não sabia dizer para que seria, ligavam para o Cine, não eram atendidos. E, após sair daqui, eu obtive informação que eram empregos para trabalhar na limpeza, numa terceirizada, né, nos postos da prefeitura. Infelizmente, a gente teve tudo desencontrado, né, porque eram empregos importantes. Eu, que já trabalhei como faxineira, sei muito bem como é buscar o emprego. Então, eram 8 vagas, 2 para manutenção e 6 para o pessoal da limpeza. E ficou tudo desencontrado. Depois que eu subi, comecei a mandar vários currículos para o Cine, né? Mas me disseram que já tinham muitos currículos, liguei para a administração, e me disseram que já tinham muitos currículos, mais de 190 currículos. Aí, mais preocupada eu fiquei, né? Porque, tipo, preocupada e contente, porque já tinham 190 pessoas mandado currículos para o Cine, né? Mesmo sem saber que firma era, né, que empresa era, para que era, né, mas eu soube que algumas pessoas estão sendo chamadas para fazer entrevista, e isso é importante. Pelo menos a gente sabe algumas pessoas que estão sendo chamadas para entrevista, né? Pessoas conhecidas que passam pela gente, eu fui chamado, fiz a entrevista, agora vamos esperar para ver quem, né, para essas vagas serem preenchidas. Tivemos 2 reuniões importantes semana passada. Uma foi sobre a ligação a seco, né? Agradeço o presidente por ter nos proporcionado aquela reunião importante. Aqui eu dizia naquele momento que se meus netos vissem, né? Mas que seja, que saia do papel. Fiquei muito feliz assim, ó, com todo o planejamento que tem, com tudo que já tem em andamento, né? E que, se não seja para mim, que seja para os meus netos, né? Como diz o vereador Nedim, participar de uma situação dessa, né? Os outros vereadores também falaram, participar de uma situação dessa é importante. Quem sabe um dia o meu neto diga, a minha avó conseguiu estar junto, pelo menos, né, na equipe, né, para conseguir essa ligação a seco. Vai ser importante para a nossa comunidade, e ter visto aqui todo o planejamento que tem foi de grande importância. Às vezes a gente fica em casa e só escutando, porque vai ter ligação a seco, mas a gente não está por dentro de nada, né? E há anos que isso está ali no andamento, mas depois que a gente vê o projeto e ver que está quase ali, né? Isso foi muito importante. Existe aquela reunião. Claro.
Agora tu falaste, ele falou, né? 41 anos ele está nesse e não desistiu, né? A perseverança dele, e ele merece, a comunidade também.
Isso. E nós temos que ajudar, né? O presidente designou nosso colega vereador Lincoln aí para nos representar nas reuniões, passar as informações para nós. E eu já agradeço, desde já, porque no mesmo dia o vereador já foi ali, já me bombardeou de informações, claro.
Eu acho que, como foi definido o ponte, né, ele mandou o Pontes representar a casa.
E ali o vereador já me passou várias informações, né, principalmente o WhatsApp do ex-vereador Jair Rizzo, que tudo que tiver que perguntar ali a gente conversa com ele, ou então se dirige ao nosso colega, que ele com certeza vai trazer informação para nós, né? Sobre a reunião em Bujuru também, fiquei muito feliz de que tinham bastante empresários, né? A gente torce muito para que tudo aconteça, a gente está aqui para lutar, né? Pedir para que os empresários nos acompanhe nessa luta também, uma luta do vereador Nedinho aí pela ambulância de Bujuru, que nos convidou a estar junto com ele, e com certeza vai ser importante para a comunidade, a gente vai estar junto. Fomos lá, fomos bem recebidos, conversamos com os empresários, né? Então eu acredito muito sim que vai dar tudo certo, que os empresários vão olhar com carinho lá a situação, né, que é muito crítica para aquela comunidade, e vão sim se agarrar junto com nós nessa luta. Sobre a situação da entrada do EBR, hoje pela manhã eu conversava com o vereador Ronei, que nós tínhamos que obter uma rapidamente essa resposta, né? Amanhã de manhã já vou entrar em contato. Eu quero saber, né? Até chegou umas respostas, e eu vi que tinha umas respostas para o vereador, como pediu em plenário, né? Eu já ia até mandar uma mensagem agora para a moça para pedir para ela sobre a resposta que eles estão para nos dar. Mas, como chegou umas respostas para o vereador, eu vou aguardar para ver se não é nenhuma, né? Que possa a prefeita ter encaminhado ao EBR, o EBR já ter respondido. E aí, então, amanhã nós vamos dar prosseguimento naquela situação, que tanto ali das entradas dos portões, como também, né, seu vereador Irandir, aquele trecho que fica ali entre as pontes, que está muito esburacado ali, tá complicado, e aí o pessoal está andando de bicicleta e vem o carro, tem que desviar, está muito esburacado aquilo ali mesmo. Então, vamos à luta aí, porque não podemos ficar parados de mãos atadas, só pedir e não ir em busca, né, das respostas. Nós temos que ter respostas. Sobre as vagas do SINI, já falei. Agora, sobre as vacinas, né? As vacinas, pessoal, fiquei triste agora com a notícia que o vereador me dá, de 500 doses tinha disponível, 55 pessoas só procuraram. Porque, assim, ó, muitas pessoas de 59 anos estão me ligando, estão mandando WhatsApp, né, mensagens. O pessoal está querendo saber quando vai começar o de 59. Claro.
Até eu não tenho falado sobre vacina e Covid, porque o tempo às vezes é curto, né, senhor vereador? A gente pauta lá da pesca outras coisas mais. Mas quero dizer para a nossa vereadora, os vereadores, que o nosso povo se vacina, tá? Não deixa passar isso aí de graça, que nem foram lá na quinta e ninguém se vacinou, né? Na verdade, quem pegou o Covid sabe o que significa um Covid na vida da pessoa, o terror que faz na vida da pessoa, o problema que causa depois. A minha esposa está fazendo terapia, ela ficou com problema do joelho para baixo, doença. E eu tenho os dois pés também, me dá doença. Motivo da Covid. Nosso povo se vacina, não vacila sobre a vacina. Quando tiver vacina, se vacina, não tem medo, é importante para todos nós. Prossegue, Vanessa.
Realmente, né, vereador Irandi, e assim, ó, o pessoal da comorbidade também me questiona muito, porque vem na TV, né, então... Hoje pela manhã, meio cedo da manhã, já viram, acho que no jornal, primeiros jornais ali, e já estavam mandando uma mensagem que quando é que vai vir para as comorbidades aqui, que lá numa outra cidade já estão vacinando, né? Eu peço calma, cautela, que aguardem, né? Que as vacinas que vêm do governo, a gente não tem como interferir, né? Mas, assim, ó, é uma preocupação grande, porque aonde tu tens as pessoas de 60, que já parece que não querem mais tomar vacina, né? Que tem ali disponível, e aí os de 59 já começam a ficar nervosos, de 58. Também pergunto muito sobre o cadastramento. É, aí eu sempre passo para eles que a gente tem que aguardar, que nada foi passado ainda para nós, né? Então, ao pessoal que está me ligando, ao pessoal da comorbidade, ao pessoal de 59 anos, eu peço que tenham mais um pouco de paciência, que a nossa hora vai chegar aí, né? Vai chegar a hora de todos, né? E sobre a vacina é isso. Agradecer umas fotos que eu recebi agora há pouco, né? Como a gente tem o contato direto assim, com a comunidade, é importante, com o pessoal que trabalha no governo, né? Então, o Paulo e o Bernadotte, que vão lá, pintam uma rua e me mandam as fotos. Eu agradeço a eles. Eu tinha feito uns pedidos ali para a revitalização ali da Delfina da Cunha, da Gambozano, General Osório, que nem todos os meus pedidos, às vezes, passam por aqui pelo plenário. As pessoas me pedem, me questionam na rua, eu peço informação em ofício, eu converso diretamente com o pessoal do governo ali. Tenho a grande acessibilidade ali que tem o Jefim, que é meu compadre, tem a Daiane Nunes ali, que é chefe de obras, né? Pessoas que a Richelle, a Catiúcia, que qualquer informação ali que a gente pede, elas já tentam se informar, nos passam, né? Então, e também o pessoal da Secretaria de Trânsito lá, Darlene, muito minha colega, pergunto para ela às vezes, Darlene, o que tu acha disso, daquilo, peço assim, né? E eles me dão todas as informações. Então, o Paulo e o Bernadotte aí estão de parabéns, estão pintando a nossa cidade aí, fazendo a revitalização. E obrigado pelas fotos que me mandam, né? Hoje eu vou finalizar, então, dando uma boa noite a todos. E eu não poderia deixar de hoje mandar um abraço a um grande amigo que foi meu professor, Dagoberto. Muitos devem conhecer aí. E, assim, ó, ele está sendo essencial na minha vida, né? Após as eleições ali, ele me ligou, me dando os parabéns, falando que qualquer coisa que precisasse, podia conversar com ele. E, para minha surpresa, assim, ele me ligou na sexta-feira com notícias maravilhosas de conhecidos dele, pessoas que ele tem que ele tem bastante
contato,
me fugiu a palavra, né? Pessoas que ele tem bastante contato, deputados e outros vereadores, colegas dele também, e ele está me dando uma grande ajuda. Agradeço a Dagoberto, que sempre foi um grande professor, um grande amigo do meu pai. Meu pai tem um grande apreço por ele, então ia deixar um abraço para ele aqui hoje. Agradecer a toda a comunidade pela compreensão em algumas situações ainda que não foram resolvidas, mas que está tudo num grande andamento, né? Ontem, eu recebi uma ligação de Bujuru, que tinha um problema com a caixa d'água, mas hoje pela manhã já conversei com a chefe de obras, já tinha sido resolvido, né? Mandei fotos, mandei para a pessoa novamente, que já tinha sido resolvido. Ela me pediu desculpas e disse que realmente tinha sido resolvido e ela não sabia, que ela não estava em casa no momento quando foram lá resolver. E deu os parabéns também para a secretaria por ter feito lá o pedido delas, né, deles lá. Então, agradeço a todos pela compreensão, uma boa noite e que amanhã possamos estar todos juntos novamente.
Não, não caiu ninguém de cima da caixa d'água, né? Olha, quero dar uma boa noite aos nobres vereadores que permaneçam no plenário, a vereadora Vanessa, o nosso Carlos Magno, a nossa indispensável Diocélia, que nos dá toda a cobertura por trás dos bastidores. E quero dar uma boa noite a todos, que Deus nos proteja, e convoco todos os senhores vereadores para amanhã, no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos.